comentando, você está aí do outro lado. Estamos aqui hoje com um amigo nosso. Quem será hoje o convidado do Quinta Sim, o podcast que vamos falar sobre o quê? Correia, corrente, cardan e também negócios. Então tem um pouco de tudo aí. E é claro, convidados especialíssimos, amigos nossos, que tem tudo a ver com o mundo duas rodas também, muito a ver com o mundo de empreendedorismo, digamos, de negócios e tudo mais. Estão sem enrolar demais, vamos colocar aqui os dois, não os dois convidados, porque só tem um convidado, o outro é o meu co-host aí, Marcão, o intruso. Boa noite, olá, temos aqui Pancho, o argentino, com a gente. Mira, como é tá?
Buenas noches a todos, un gusto estar aquí. Oh, argentino, salud. Muito bem, amigo, gracias por estar aqui conosco. E o meu portuñol para ir para
você. O Marcão, vai cortando aí que já gastou tudo o espanhol de 2020. Então,
a gente pensou em fazer o podcast totalmente em espanhol, mas daí a gente percebeu que esse podcast ia ser literalmente o Quinta Sim mais rápido da história. Ia ter por volta de 30 segundos.
Boa noite, galera.
Primeiramente, noite. Um prazer ter você aqui, Ponte, com a gente. Você que já participou aí de diversas lives com a gente, desde a live dos perrengues, então já é alguém famoso aqui no canal, além de ser famosíssimo aí também pelo mundo da internet, Instagram, tudo que a gente conhece por aí.
Para de encher essa bola aí que não é tão assim mesmo.
E o cara que carrega sempre o melhor kit de ferramenta que você vai encontrar em todos os rolês. Isso sem dúvida alguma.
Eu sou culpado. Esses olhos aqui que até há de comer viram isso. E ele não usa para a moto dele. Ele usa para a moto dos outros.
Graças a Deus, né? Por enquanto.
Sem dúvida. Marcão, quando que você viu isso aí acontecer? Quando que você viu ao vivo isso acontecer?
Cara, assim, obrigado. Galera, boa noite. Sejam bem-vindos aí mais um Quinta Sim, o podcast aí do canal do nosso parceiraço, que abriu as portas com essa ideia maluca de juntar tudo isso que ele falou. Corrente, cardan, correia, negócio.
Você viu que agora, pessoal, ele colocou correia por último, né? Sim, porque ele colocou ali as coisas dele na frente.
Já aproveitaram. Hoje eu ando de corrente.
Amanhã não sei.
Hoje estou andando de corrente. Amanhã não sei. Entendi que o mundo duas rodas te proporciona muitas surpresas. Cara, eu presenciei essa história aí do Pântio quando a gente estava na festa de aniversário do Foster. E eu, curiosamente, fui lá conversar com ele. A gente já tinha outros papos virtuais, mas foi a primeira vez que a gente tinha conversado pessoalmente. Aí perguntei, Pancho, meu amigo, qual o objetivo de você ter uma mala tão grande andando com você o tempo todo? E a gente não estava tão longe de São Paulo e tal. É, ele anda de Harley, a gente entende que tem uma piadinha no meio aí e tal. Mas não foi esse o meu objetivo, hoje foi real. Tipo, qual que é a necessidade disso? Aí vou ajudar os outros. Isso já começa muito dentro do que a gente vem falando desde o começo aqui. Cara, um cara visionário, empreendedor nato. Ele entra com o negócio dele, futuro, na própria moto.
Eu tô cheio de favores para me cobrar.
Então, olha só. A hora que ele precisar de um favorzinho, pessoal, eu já vi ele colocando macarrão, usando o compressor, já vi várias coisas aí. Na hora que ele precisar de um favor, você fica ligado aí.
Esse dia que a gente estava lá, ele foi arrumar, ajudar um senhor lá, um tiozinho, vamos chamar assim.
Um senhorzinho.
Senhorzinho, um meio chaveirinho, assim, baixinho. Pra quem me conhece sabe que eu tenho quase 2 metros, então ele era baixinho, perto de mim mesmo. E ele estava com problema na bateria da moto dele, e o Pancho foi lá, parou o que ele estava fazendo. Isso é a veia de empreendedorismo. O empreendedorismo não está na vida do ser humano só no, eu sou empreendedor. Eu sou um cara de negócio, que eu vivo o dia a dia. Não. Para mim, empreendedor está nessas atitudes. O cara que tem presença, quer ajudar. Empreendedor é isso. Então, o Pancho está aqui com a gente muito por conta de toda, tudo que ele construiu até hoje e para contar para a gente um pouco. Então, eu queria começar aí. Pancho, se apresenta para a galera que não te conhece aí. E conta um pouquinho de você para nós.
Pera, só deixa só eu falar aqui com o diretor do programa. É, diretor, põe solo. Aê!
Isso aqui é uma produção, eu jamais vi isso aqui. Foster, Michel Foster, você é animal. Cara, para começar é pelo nome, né? Eu moro aqui no Brasil desde 2004, então já faz muitos anos. E o pessoal não me chamava pelo nome. Eu ia num boteco, eu ia num bar, eu ia numa empresa, eu ia aqui ou lá. E a galera me chamava, o argentino aqui, o argentino lá. Aí eu falei, bom, eu acho que o esforço que meus pais fizeram para botar um nome em mim fez muito sentido aqui no Brasil. Então eu me apelidei de Pancho, o argentino, porque era o argentino daqui de lá. Então, galera, eu sou Pancho, o argentino, e eu estou aqui com vocês hoje para contar um pouquinho do mundo do motociclismo, do mundo do empreendedorismo, do que eu faço, por que que eu faço e por que que eu carrego uma mala tão grande no dia a dia.
Porque você é um empreendedor nato.
Perfeito, voltamos aos três aí. Ele já tem aquele negócio de empreendedorismo, então você vê como que é o negócio. Mas, Pancho, a gente teve uma pergunta aí que apareceu do universo, de uma pessoa que acabou aqui de mandar. Qual que é seu nome mesmo?
Francisco, que nem o Papa.
Francisco.
É. Só que Francisco aqui no Brasil é Chico.
Chico.
E Francisco na Argentina é Pancho. Marcão, deixa. Não. Chiquinho não. Me dá assim, me arrepia, cara. Deixa.
Cuidado que vai começar a virar Chiquinho.
Então quer dizer que... Olha lá. Temos perguntas no ar.
Vai ficar na estrada, Gustavo, pedir alguma coisa.
É que só, pessoal, só pra quem não sabe, o Gustavo era pra mandar pergunta pra eu colocar aqui na tela, pelo YouTube. E ele decidiu entrar no link que a gente mandou pra ele no site e tá mandando aí, entendeu? No chat privado, que ninguém sabe. Então, o Gustavo, nosso primeiro guest, nem ele sabe o que tá fazendo, entendeu? O negócio aqui
inclusive,
é assim.
Galera, se vocês gostaram da gravação dele, pode escrever aqui. Beleza?
E se você não assistiu a gravação com o Gustavo, já volta lá no canal e assiste, tá?
É isso aí. Pancho, me fala uma coisa, cara. Pergunta que eu sempre faço como intruso. É o seguinte,
diga.
O que que você considera aí no teu lado profissional? Conta pra gente um pouquinho do teu lado profissional e o que que você considera que momento que ele cruzou com a moto, assim, que parte... Porque a gente teve histórias muito diversas, assim. Tipo, nós tivemos o Gustavo, que começou muito cedo no primeiro episódio. Ele começou bem cedo a pilotar a moto e tal. E depois nós tivemos o Cabeça, que é um cara... Começou muito tardiamente,
MC Cabeça.
A gente queria entender um pouquinho desse ponto, tipo, aonde então você começou...
Você aí tem as duas histórias, quem começou muito cedo, quem começou muito tarde, nunca é tarde, mas é que o Marcão é meio que mortal,
quem,
né?
Quem só levou um tempo para começar, levou um tempo para começar.
Você é muito político, Guichano.
Quem incluiu na vida a morte tarde?
E eu, na realidade, o que aconteceu? Eu comecei cedo e eu tive um lapso no meio até voltar para o motociclismo, por uma razão muito específica. Mas deixa eu te contar, imagina o seguinte, eu nasci e morei toda a minha juventude e adolescência numa cidade que chama-se Mar del Plata, que é como se fosse o Rio de Janeiro, uma cidade de praia, eu surfava, e lá na Argentina as leis...
Imagina só um negócio, imagina o Pancho carioca já chegando assim, sotaquinho carioca, menino biscoito do... como é que é o negócio?
Globo.
Do Globo, biscoito Globo. E aí, irmão?
Mas, cara, hoje em dia eu me junto com qualquer carioca e eu faço assim de quadrilha. Não tem jeito. Mas eu comecei cedo. no motociclismo. Por quê? Porque cidade pequena, praia, a gente ia surfar de moto.
Que moto que você tinha na época, você lembra?
Então, a primeira moto, não sei como chamam aqui, mas lá era uma Honda ST70, que são aquelas Mini Monk, que tem um Mini Ape.
Eu vi que você mandou pra gente como parte de conhecimento da sua história aí.
Tem embreagem centrífuga, três marchas, uma motinho para se divertir quando você é moleque ou quando você é velho. No meio não rola. Mas depois eu tive Vespa. Numa Vespa eu andava com um suporte para botar a prancha. Depois eu andei bastante de enduro, que lá tem bastante duna de areia. A brincadeira era a gente se jogar a moto para um lado e você para o outro, para não cair em cima de você. Então, eu posso dizer que eu nunca caí de moto, mas eu me joguei várias vezes.
Tudo proposital, pessoal.
Tudo proposital.
Estamos falando de um preparado. Profissional. Um profissional, não tente isso em casa. Um profissional
tipo dublê aqui. De risco.
Era assim, exatamente.
E, cara, a gente andava sem capacete, de Havaianas.
Mais um contraventor, Foster.
Peraí, pessoal. Já temos Gustavo, o primeiro contraventor. Gustavo é o primeiro contraventor. Amanhã, qual vai ser a fachada, assim, a notícia no Estadão? Criador do B-Side. Anda de moto de Havaiana e não usa capacete.
Na Argentina também não se usava capacete.
Argentino
não gosta das regras no Brasil e sempre usa Havaianas. Entendi.
E aí você tem que prender metade do Nordeste. mas é exatamente a mesma coisa. E cara, era aquela velha história. Eu morava numa casa, garagem bem grande, apareceu uma moto no meio, meus pais viajavam muito a trabalho, perguntavam de quem que é essa moto, falavam, do amigo. Sim. E era aquilo, rolo daqui, rolo de lá, moto que aparece, moto que some, vai pra casa de um, volta pra outro.
Espera só um segundinho. Marcão, podemos falar que o Pancho fundou o compartilhamento de motos na Argentina?
Visionário!
Olha só!
Eu vou o Foster. Eu vou falar o que o Foster sempre fala.
O Pancho.
Sensacional!
O que eu acho que esse programa está se tornando no maior descobridor de empreendedores do passado que já existiu. A galera só não sabia que era.
Eu sou não tradamos, Marcão. Eu já sabia teu futuro.
Entendi. Ou o nosso futuro, não o meu. O nosso.
Ou o nosso. Verdade. Bem lembrado, Foster.
Visionário, Punch é visionário, cara. Só isso que
e aí foi muito. Esse começo foi ali, meio misturado entre moto, bicicleta, escola. E eu saí de casa muito cedo. Eu sempre fui muito autodidata e sempre me interessei por aprender as coisas do meu jeito. Não gostava muito que me explicassem as coisas, nem professor,
olha só,
nem nada.
Pausa dramática. Pancho é um executivo. O dom da palavra. Pega e executa as coisas, gente. Isso é parte que você tem que entender como é que funciona o empreendedorismo. As pessoas são executivas no dom da palavra. Olha lá, autodidata é um executivo. Pega e faz. Isso
Pancho. É muito difícil. Pergunta importante de um dos apoiadores aqui. Qual a idade que você tinha?
Quando? Qual a idade que eu tinha quando?
Quando você fundou o compartilhamento na Argentina.
Quando eu fundei o compartilhamento era 13 para 14 anos. Era bem novo. Já.
E quando você saiu de casa?
15 anos.
Você saiu de casa com 15 anos?
Eu saí por um período curtinho, alguns meses, por desentendimentos internos da estrutura.
Acontece nas melhores famílias.
Aí eu voltei lá pelos 16, mais ou menos. Aí eu voltei a sair e não voltei mais.
Tá. Então, só continuando aqui nisso daqui, só outra pergunta. Com quantos anos você andou de moto? Começou a andar de moto?
13 anos.
Qual é a idade legal para andar de moto na Argentina?
Eu não saberia te dizer, Foster.
Ah, entendi.
E quando eu comecei a andar, eu também não sabia. Então, isso se torna um não contraventor, porque...
Normal. Então, normal.
Não, a gente está sempre ligado nessas agora, coisas aqui.
Agora, né? Falando um pouco sério. O que que eu tenho
não, mas tudo que eu falei é sério.
Eu sei. Tudo que...
Pode falar.
Qual que é o teu histórico profissional hoje? O que que você faz? Conta pra nós aí. Conta pra galera que quer saber.
Cara, desde que eu saí de
vende
casa...
Vende seu peixe aí.
Até... Não, nem precisa. Eu sou bem, bem tranquilo.
Nem precisa, meu peixe se vende sozinho.
Não, não. Mas desde que eu saí até o dia de hoje, eu já fiz... Eu tô com 39 anos agora. Mesmo não
conservado, 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 conservado.
Não, nada, rodei conservado, pneu conservado. Murcho, óleo mineral, e vencido e tudo mais. Mas eu fiz muita... Não, nunca. eu fiz muita coisa, Marcão. Eu comecei com logística de autopeças, da Gefco e da Citroën e da Peugeot.
Isso na Argentina?
Na Argentina.
Argentina.
E como era uma firma de Buenos Aires que tinha que encher a carreta para transportar para o interior, olha a mistura de produto que tinha lá. Era autopeça, motor Scania de navio, que lá na minha cidade tem o maior porto pesqueiro da cidade, e vacinas. Medicamentos, vacinas.
Tranquilo, tranquilo. Obrigado.
Tudo legal.
Não, é muito doido que assim, a gente fala isso, mas olha como o mundo mudou, né? Hoje é tipo, você pensa num negócio desse tipo, é praticamente impossível você conciliar essas coisas, né? Tipo assim, nossa, eu tô colocando motor a diesel junto com vacina, tipo, cara.
É.
O mundo do
não, impressionante. Bom, e além de tudo mais, as histórias que a gente presenciou, porque depois das vacinas e medicamentos começaram a vir Botox. Começou aquela febre do Botox. E como a gente, eu no começo, eu entregava, eu...
Por isso que você é conservado desse jeito, entendi.
Não.
Ele só pegou um pouquinho ali da carne.
Não. Já teve situação da gente entrar no meio de uma intervenção entregando o Botox que o cirurgião estava aplicando e coisas assim.
É mesmo?
Não, é bizarro. Coisas assim. Do outro lado, você saía dessa entrega e ia entregar autopeça, sabe? Coisa nada a ver.
Mas como é tipo...
forjando.
Mas não tinha diferença de temperatura que você precisava de uma coisa de outra?
Não, porque tudo que era vacina e Botox, ele vinha já na geladeirinha de sopor.
Já vinha.
E ia junto com um para-choque. É bem assim.
A gente faz de tudo aqui.
Tranquilo.
Bem louco. E aí eu consegui entender que foi o primeiro emprego real. Comecei a entender e comecei a me entender. Eu comecei dirigindo uma Fiat Ducato. Eu tinha uma banda. Eu tocava numa banda.
O que você tocava?
Guitarra. Então, qual era a questão?
Guitarrista.
Parou. O intruso no meio aqui. Cara, música no mundo, não é no Brasil, é no mundo. É o sinônimo maior de empreendedorismo, porque você tem uma dificuldade gigantesca, você faz por amor, você não ganha dinheiro, você tem uma dificuldade gigantesca para evoluir dois passos em divulgação, né, nem em qualidade de som, né, nem em inscrição, nem quero muito estudo. Então, assim, cara, eu admiro demais caras que têm banda. E, assim, tipo, o cara que toca no bar do Zé. Fala, cara, o cara tocar no bar do Zé estudou anos, velho.
Sim.
E ele vai ganhar reais.
É difícil.
Assim. Pô, é difícil. Doido.
Você já teve banda, Marcão? Você já teve banda? Não. Eu já tive banda, eu sei como é que é. Eu tocava baixo aqui.
Uhum.
Tem cara de baixista, Foster.
É claro. Estilo, estilo. Baixista tem estilo, baixista tem estilo.
Mas eu, a gente, Marcão, a gente trocava o pagamento da banda por cerveja, cara.
Quase sempre, 90% das vezes é assim, na verdade, né?
Era uma época muito boa e voltando a esse assunto, o que que acontecia? Eu tinha uma banda, a gente tocava de madrugada nos bares e eu começava o trabalho 4:30 da madrugada. E como eu tinha a van, eu buscava todos os integrantes da banda e eu deixava todos eles. Imagina o baterista.
Nossa! O baterista é que nem a condução, é o primeiro a pegar e o último a ser deixado.
E outra também, você vai tocar num bar e aí entra o álcool no meio e tal. E então, sempre o que descia da van não era o mesmo que entrava.
Nunca.
E aí depois ia pro depósito, pra empresa, e começava o dia. Então era...
E que hora você dormia?
Quando acabava o serviço.
Cara, e depois e já era pertinho de chegar e tocar de novo, né?
Sim, cara, você tá me falando de uma coisa que eu lembrei até, fazer um comentário aqui. Eu trabalhei como atendente de banca de jornal durante um tempo, lá atrás, sei lá, eu já tenho uns 14, 15 anos.
E lá é super cedo.
É, e eu comecei nessa idade. É uma das coisas, né, que, entre outras que eu trabalhava. Mas era isso, eu saía, só que eu não tocava, mas eu saía pra balada no sábado à noite, e no domingo eu parava na banca de jornal pra receber o jornal pra poder montar. Eu não sei se o Gui lembra, eu não sei se você já morava no Brasil, provavelmente não, mas era uma época que a Folha e o Estadão, eles montavam jornais gigantes com encarte e vendia, tipo, colocava o livro, tipo... A Sinfonia, todos os caras de
jornal. Lá na Argentina era a mesma coisa.
Então, eu acordava e eu chegava da balada, direto na banca, recebia e ficava montando das 4:30 da manhã. Me lembrou isso daí.
É. E depois desse trabalho, bom, eu comecei dirigindo essa van, fazendo as entregas e tal, e com o passar do tempo eu me transformei em gerente dessa filial. Quando eu me transformei gerente dessa filial, foi o tempo de eu sair para o próximo desafio, que eu já comecei a estudar relações internacionais. E em paralelo com esses estudos, eu comecei a trabalhar, e aí que vem a complicação logística. Eu comecei a trabalhar numa fazenda de produção de kiwi, que ficava a 85 quilômetros de distância.
Que louco, porque kiwi nessa época era algo tipo...
Era tipo premium.
É isso.
Era raro, só a Nova Zelândia fazia. E qual era o intuito dessa fazenda? Era preparar a produção do kiwi, que ele tem uma colheita por ano, para fazer exportação para a Itália.
Itália.
É. Então, e eu estava estudando relações internacionais, só que como eu sempre fui muito autodidata...
Só uma pausa. Quantos anos você estava aí?
Aí já estava com 21.
Tá.
Uhum. 20, 21.
Morando sozinho na Argentina, né?
Mas só uma coisa. Por que que você quis relações internacionais?
Cara,
porque ele tá no Brasil, porra.
Ele tá aqui. Não. Eu vou te contar daqui a pouco a minha mudança pro Brasil, quão natural foi. Para você ter uma ideia, a minha primeira viagem pro Brasil, eu tinha 3 meses de idade.
Praticamente era um brasileiro.
Praticamente. Guilherme tem razão.
Sim. Maquê. Já misturei italiano, porque eu vi que você tava. Você viu? Eu já liguei com o que o italiano ali.
Eu vou te falar uma coisa que vocês não sabem: o meu pai é argentino, a minha mãe é italiana.
Eu sabia isso, por isso que eu tô fazendo.
Acabou de meter um corte aqui. Falando corte.
Peraí, peraí. Punch, eu tenho um corte aqui, punch o carioca. Eu vou colocar outro corte, punch o italiano aqui.
Tá vendo? É conteúdo pra caralho. Mas eu escolhi relações internacionais porque eu sempre gostei do comércio. E fazia sentido para mim, no local onde eu estava, na Argentina, o maior porto produtor de pescado é na minha cidade. E você sempre conversa e sempre vê para onde que o mundo se movimenta, que não é só uma cidade pequena e tal. Eu achei que podia me desempenhar bem nesse âmbito. Eu fui trabalhar nessa fazenda de kiwi. Eu fazia tudo lá. Eu fazia 85 quilômetros para ir e 85 para voltar todos os dias. E estudava também. Só que aquilo, eu era muito autodidata. Sabe quando você tem aquele fogo no...
Sim.
Naquele lugar de sempre querer ficar no campo, ficar trabalhando, ficar fazendo.
Fazer as coisas acontecerem, né?
É. E o que que acontecia? Eu já estava exportando para a Itália. Então, tudo o que me falavam na faculdade não fazia sentido. Não fazia sentido porque era muita teoria e quando você plasmava isso no mundo real, só 20% acontecia.
Sem dúvida. Pancho, o Italo Brasentino.
Então, o que que aconteceu? Eu larguei a faculdade. Faltava um ano e falei, cara, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar porque
a faculdade de comércio exterior, é isso?
De comércio internacional. Aí eu larguei. E na sequência que eu larguei e eu estava com a exportação de fruta, de kiwi especificamente, que lá fazia kiwi, maçã e pêssego, veio a possibilidade de vir morar no Brasil definitivo.
Nessa hora que você estava fazendo exportação dessas três
frutas,
você trabalhava para uma pessoa, é isso?
Sim, para o dono da fazenda.
Mas você fazia todo o trade dessa história toda aí. Você era responsável por tudo. Sem você, o negócio não andava.
É. Ninguém é indispensável, mas eu fazia muita coisa lá. Fazia muita coisa lá, desde parametrizar o software de calibração de fruta até carregar o caminhão 3 horas da madrugada. Fazia muita coisa lá. Que eu conseguia absorver tarefas e me desempenhar.
Só para uma parametrização, digamos assim, um paralelo, isso, você estava tipo num. Isso seria o equivalente tipo a um CLT do Brasil ou não?
Sim.
Sim, tá.
Sim. Sim.
É que parte lá são um pouco diferentes, né?
Não, mas era parte sim, parte era meio gerente de produção, bônus e comissão.
Mas você estava empregado num sistema, digamos. Sim. Contratos, só para entender.
Agora a gente vai separar isso aí, vamos esquecer dessa parte e eu te conto Argentina, Brasil, porque aí vocês vão entender melhor. Meus pais, eles sempre tiveram amigos no Brasil. Amizade mesmo, sem fazer negócios.
Posso
e
adivinhar, não?
O local? Você já sabe, lógico.
O Rio.
Balneário Camboriú.
Ah, Balneário.
Não tem jeito, cara. Balneário Camboriú é a filial da Argentina.
Essa época aí, os argentinos dominavam o Balneário. Era muito doido. Eu acompanhei um pouco o processo por conta de ter um primo meu que morava lá. E, cara, os caras dominavam literalmente mesmo, assim. Tipo, brasileiros... Sabe, esquece, era uma cidade argentina.
Era mesmo?
Era.
Caraca, por isso.
Agora é bem menos, mas já foi muito. Muito.
Demos uma limpada
então,
lá, entendi.
Como eu te falava, a primeira viagem para o Brasil, meu pai sempre foi de estrada. Nunca de moto, muito de estrada. A gente morou em fazenda, sempre de carro, caminhonete, mas muita estrada. Então, toda a minha infância, até eu vir morar definitivo no Brasil, eu fiz tipo umas 25 viagens de carro para o Brasil. Então, imagina os quilômetros de estrada.
O balneário é considerado, na época era considerado um ponto mais próximo entre Argentina e Brasil, né? Como praia.
Não era só para o balneário que eu viajava.
Como que você vinha? Por exemplo, só entender a rota assim.
De carro. Essas...
Não, não, mas só a rota, porque para ser tão perto assim, quanto tempo demorava assim?
Não, mas a gente passava dias na estrada. Porque
Passava dias na estrada porque a gente
saía de Mar del Plata, ia para Buenos Aires, de Buenos Aires ia para Uruguaiana, Uruguaiana atravessava o sul inteiro, a gente parava em Camboriú, que tínhamos apartamento lá, e continuava subindo, ia para o Rio, então eu conheço bem então, o litoral.
O argentino é muito doido, o Foster, assim, eu convivi bastante com eles, assim, nesse ponto de viagem, de estrada, os caras, assim, são...
É muito natural.
Muito intrínseco, assim, sabe? É. Porque, tipo, você pega um povo de Buenos Aires pro cara ir pro mar para pegar uma...
Pra você ter uma ideia, eu vou te dar um dado, assim, matemático, que vocês que gostam de números, porque vocês têm... Tem moto e quanto que roda, quanto que não roda. O meu pai, ele começou com a representação comercial do que depois foi a empresa que eu vim tocar aqui em São Paulo. E ele, do ano 99, 2000, 2001, nesses 3 anos, ele fez 270 mil quilômetros no Brasil. Ele Caramba. Tocou até Natal.
Caramba, hein?
Tudo de carro, com um Peugeot 206 diesel.
Cara, isso é uma coisa muito louca, né?
Só pra entender, só pra vocês pegarem, ó. Corta. Marca francesa aguenta quilometragem, tá?
Se for feita na França, sim.
Que foi feita na França e foi de Argentina.
Corte. Quanto eu quero patrocínio da Peugeot? Vou até já deixar anotado aqui.
O corte é... Peugeot 206, roda 280 mil quilômetros sem quebrar. Esse
é um fato inédito.
Mas... Para nós aqui, é com certeza.
Mas era um carrinho a diesel, sendo abastecido com o diesel super pesado que tinha aqui no Brasil, que lá na
Argentina é outro diesel,
filtrado. E, cara, nunca deu pau. Nunca deu pau. O único pau que ele deu foi quando um frentista lá em Torres abasteceu com gasolina. Que graças a Deus, meu pai não ligou e lavaram e tal. Tiraram o tanque.
Mas isso teu pai era dono de uma empresa de representação?
Meu pai era representante comercial de uma empresa na Argentina.
E trabalhava para o Brasil.
O mercado dele era o Brasil. Então, isso foi em 99.
O comercial no Brasil, ele acaba sendo... Ele presta serviço para alguém aqui, né? O nosso conceito de representação comercial.
Sim.
O cara pode ter várias marcas. É assim na Argentina também?
Ele só tinha uma. Mas podia ter várias.
Sim.
Mas ele prestava serviço para uma empresa argentina. Só que os clientes estavam no Brasil.
Sim.
É isso. E ele, 99, 2000 e 2001, fez toda essa triagem de clientes e tal. Naquele momento eu estava lá com a questão da fruta. E aí ele me ligou. Falou, vou montar uma empresa aqui em São Paulo. A gente vai importar alimentos, a princípio pescado, peixe. E eu preciso que você venha. E eu falei... Para mim, tá de boa. Eu tinha amigos aqui no Brasil. Eu viajava todos os anos para cá. Então, topei, vim aqui e começou a jornada até hoje, que é importação.
Que legal, cara. Legal.
Isso se deu por conta da influência do seu pai ou você já pensava em ter algo...
Eu ia trabalhar com isso de qualquer maneira. Eu ia trabalhar com isso de qualquer
ou
maneira.
Ou importação, mas não como...
Se não fosse assim, eu não sei te dizer o caminho. Mas eu ia trabalhar com isso porque o que eu gostava era das relações internacionais, do comércio internacional.
Então, mas gostei. Isso hoje então, dentro do comércio internacional, a empresa é sua, eu não sei se é do seu pai ainda, mas vocês têm essa representação que continua com produtos argentinos, vocês abriram para outro
então,
negócio?
Como que começou? Do ano 2001 até o ano 2004, que foi quando eu vim morar definitivo no Brasil, a empresa só importava da Argentina. De um player da Argentina.
Sim, era uma representação exclusiva.
De 2004 a 2007, que eu cheguei aqui, eu abri outros produtores na Argentina e eu abri outros países. Então eu comecei a trabalhar com a Argentina, de 1 passou para 10. Comecei a comprar de 10.
Uhum.
Abri o Chile, abri o Uruguai.
Você abriu o quê?
Chile.
Chile?
Uhum.
Uhum. Só para saber, tá.
Alguém tá na área.
Só, pessoal.
Deixa eu trocar o boné.
Só uma coisinha aqui. No Quinta Sim, a gente tem uma tradição que quem já participou do podcast são os únicos que têm acesso à gravação e pode mandar pergunta, tá?
Meu Deus do céu.
É a única tradição que a gente tem aqui.
Não sei quem é esse cara, mas já tá me dando dor de cabeça.
O cara vem com o boné dele, você vê, o cara vem com o boné dele, ele manda, é chileno, argentino ou paraguaio?
É.
E ainda falou,
Marquito,
por acaso ele tá de boné chique, ele tá mesmo.
Marquito, grande beijo, tchau.
Isso aqui é uma tradição nossa aqui do Quinta Sim, que convidados passados, o Pancho não sabia disso, mas convidados passados podem mandar pergunta, por isso que a gente pegou o Gustavo, que foi o primeiro, Cabeça também.
Valeu.
Então é, valeu, se você não assistiu o episódio de Cabeça, volta lá e assiste também. E ó, só pra ficar um love aqui no final, o meu melhor parceiro de viagem.
Nossa, o cara é muito gestor, né?
Deu aquele tapinha, pá, e daí vem com o love tá depois.
Tá, mas é a vida dele, ele tem que transitar esses mares.
É
assim. E aí, o que aconteceu? 2004 a 2007, eu acabei abrindo o Chile, o Uruguai, China, Vietnã, Nova Zelândia.
Que show!
Aí começou a loucura. Aí que a empresa começou a deslanchar de verdade.
Uhum.
E isso aconteceu mais ou menos até o ano 2014, Copa do Mundo.
Pergunta, deixa eu te fazer, intruso, pergunta. Mas você conseguiu com a mesma linha de produtos ou você abriu tua gama de
Sempre com pescado. Sempre com peixe. Sempre com peixe com outros tipos. É, às vezes era tubarão, às vezes era merluza, às vezes era salmão.
Aí a pergunta que não quer calar quando a gente faz para o empreendedor é a seguinte. Você gosta de peixe?
Eu ia perguntar isso. Nunca vi o
peixe. Cara, eu sou argentino.
Nunca vi o Pancho comendo peixe na minha vida.
Tem aqui uma parrilha argentina. Eu gosto de carne vermelha.
Porque é muito doido, né? Porque assim, você percebe que assim, o emprego. Quando a gente fala de negócio, a paixão não está pelo produto em si, está pela ação que você
Eu vou te falar uma coisa que, outro, você, né? Que você que é homem de negócio, se o Marcão que está assistindo. O Marquito Cabeça, que está assistindo, eu já falei diversas vezes com ele, e o Foster, que é um empreendedor nato também.
Quem dera!
Vão entender esse raciocínio, essa linha de pensamento. É, quando você tem nas suas mãos um radar de importação, você tem praticamente uma caixa de Pandora. Você abre isso e ele pode se transformar em qualquer produto, seja para importar ou exportar. Então, você não tem que ver a tua importadora de peixe como que o peixe é a estrela do negócio. Uma importadora não é nada mais e nada menos que uma financeira.
Sim.
O que você compra e vende é grana. só que em divisas, em outras moedas.
Vou pedir uma opinião para você, intruso na área.
Diga.
Essa semana que passou, o Foster cobriu um lançamento de um portal. Como é que chama, Foster?
Compre Peças, o portal onde você pode comprar todas as suas peças. Quem sabe até um dia aqui apoiando,
nós. Aí,
apoiando nós. O podcast Quinta Sim.
Mas o que me chama a atenção é o seguinte, por exemplo, nesse caso, e é o teu conhecimento. O cara, a gente tem uma dificuldade, a gente, obviamente, que na parte de alimentos, você tem uma parte burocrática imensa, mas depois que você encaixa, as coisas vão.
Não é tão assim, mas tudo bem.
Vão no sentido de... O que eu estou querendo comparar? Assim, pescado, que é o mercado que você trabalha, na minha percepção, você tem uma limitação, de SKU. Né? Você imagina para um cara que montou um negócio de compra e peças, tipo, e aí, cara, o que você acha de, tipo, que tá, o radar conversa nessa mesma história, tipo, ah, não, o cara, você falou, abriu a caixa de Pandora, tá, o cara vai importar peças de todos os tipos de peças. Você acha que isso encaixa? Tipo,
logo o cara achou? Encaixa. Então, na hora que você tem o radar e você acrescenta KINAI ao teu modelo de negócios, pouco importa se você está importando um parafuso ou um filé de salmão. Só que você tem que ter saída para isso. Você tem que ter vitrines comerciais de marketing, divulgação e identidade visual para fazer isso. São linhas de trabalho.
Olha o Foster, olha o Foster. Olha o Foster.
Já está fazendo um merchan aqui, né? Quer divulgar?
Assim, imagina assim, ó, a gente tem um histórico, por exemplo, você que é um cara de importação, e essa é uma dúvida que eu tenho como intruso da história. Você é um expert em importação. Cara, se o mercado de importação de peças de moto no Brasil é muito antigo, por que ninguém, até hoje, tipo, trouxe isso à tona, montou esse tipo de negócio, ou traz, assim, os caras que eu conheço, que trazem peças de alguma forma, eles trazem peças de diversas formas, mas menos formas, não vou chamar que são ilegais, mas são que...
Mas elas trazem as peças,
é. É isso, mas tem uma forma... paralela de trazer peças.
Eu vou te responder a tua pergunta com a resposta que você já deu. Ninguém, na sua sã consciência, entraria nesse mundo de importação legal de peças com o mercado que já tem. Um exemplo, por que que vão comprar do Pancho por R$3.000 se o João está vendendo por R$2.000? E é a mesma peça.
Não, e culturalmente o Brasil final, é uma merda pra isso, né, velho?
O cliente final, foda-se se veio...
Culturalmente o Brasil é uma merda pra isso, é isso.
É? Então, enquanto tiver esses caras, não vai ter uma linha... Então,
a minha pergunta é assim, ó, um cara que meteu uma grana de... Que eu imagino que, assim, não é só um marketplace, que hoje, falando em site marketplace, ele é... Meu, é muito mais simples do que era antigamente.
Hoje em dia é uma ferramenta pronta.
É, pronto. Mas assim, o que me chama a atenção é o risco do cara. Porque assim, puta, o cara virou um Shopee da vida, sabe?
Não, então, Marcão, daí eu vou te explicar. Exato, você está comparando com esse negócio do compre peças aí, por exemplo, né?
Sim.
Esse negócio, ele é muito focado nas... Ele é muito focado em coisas feitas aqui no Brasil, tá? Ele não é focado tipo em pé, ele não é focado em peças grandes que nem em peças de Harley, em peças de Triumph que vem muito de fora, e quando você coloca na balança, essas peças são micro comparadas com os valores de peças então, que você pode ter de Honda, louco, dessas coisas.
Gui, voltando, falando que a gente estava conversando sobre o mercado do que o Pancho domina, e muito do que eu percebi aí do lançamento fica, enfim. Nosso negócio aqui é falar sobre negócios. A minha expectativa, por exemplo, no cara que fez o site lá, Compre Peças, não era peças nacionais, né? Era peças que eu pudesse comprar Por isso que eu perguntei, por isso que eu coloquei o Punch nessa conversa, tipo, que ele sabe que trazer peça de moto internacionalmente falando é um rolê irado, assim, tipo, é um negócio...
Então, aqui o negócio deles...
É mais moto que trazer peixe.
O moto é pequenininho, comparado com o do compre peça, é pequenininho. Tipo, carro e caminhão. O negócio deles, que quando você para realmente para analisar, é carro, caminhão... Tem até de oficinas, todas as coisas.
Nem começa a aparecer. Isso, Gui, deixa eu tirar um paneio geral de mercado de importação. Por exemplo, eu sou importador de commodity a granel de alimentos. Uhum. Então, para você ter uma ideia, de 2004 a 2014, nesse período de 10 anos, eu vendia para... O Grupo Pão de Açúcar, CBD, vendia para Walmart, vendia para Carrefour, vendia para distribuidores. Então, quando você começa a juntar esse volume todo num produto apenas, por exemplo, vamos botar, sei lá, o peixe mais clássico da Argentina, em termos de volume de produção, merluza. Você consegue trazer 10 carretas, 250 toneladas de peixe por mês. São quase 3 mil toneladas por ano. Uhum. Toneladas. Quando você traduz isso para peças, você tem esse volume. Só que de Honda, não de Harley. Aí que está.
Sim.
O que é o que você quer? Você quer pouco com valor agregado? Você quer muito e margem pequena?
Então, tipo, você quer dizer que é o seguinte, tipo, quando a gente vai para o mercado de importação... De peças, se fazer uma comparação do peixe, a gente está falando que peças de moto, no geral, são peças que tem, obviamente, a gente sabe disso, que é um mercado muito menor do que o mercado de carros e caminhões, como o Gui estava falando. A questão que eu estou falando para você, Gui, é que assim, quando a gente fala de lançamento de produto, o cara lança e a gente viu que nosso meio teve bastante gente cobrindo. Falando do meio de moto, cobrindo esse lançamento, acho que talvez tivesse um conceito meio errado, muito por conta do que o Punch está falando. Não estou julgando, tá? Só estou comentando. Porque assim, puta, você tem o merluza, que é o peixe mais consumido no Brasil depois do tilápia. Vamos dizer assim, que é o peixe nacional, talvez seja o peixe mais consumido no Brasil, seja a tilápia. Uhum. Depois você vem, eu não sei se eu estou certo ou errado, Ponte, mas a minha percepção é tilápia e merluza, né? Vamos falar de
consumo. Sim, de peixes comuns, mais populares.
Isso. E aí você está falando de um mercado onde o cara lança um conceito de peças que ele vai girar o mercado interno. E a gente precisa, e a gente sabe que no mercado de moto, o que a gente precisa é do mercado externo. Né? Tipo, é da importação de peças que é o grande dificultador nosso. Tipo, não só por conta de preço, mas por conta de falta de peça, né? Por conta de, tipo, peças. Hoje, cara, você consegue comprar peça no Brasil com preço americano, mas com taxa Brasil, que vira preço Brasil, mas não tem estoque no Brasil.
Acho que tem muito a ver também, Marcão, como você vai nichando o teu público, sabe? Eu vou partir para a Big Trail... Eu vou partir para custom, eu vou partir para baixa cilindrada, eu vou partir para todo mundo. Eu vou partir para custom com uma qualidade média, sem desmerecer ninguém. Mas sim, você não vai comparar, por exemplo, um Torbal com um Van St. Heinz. Não tem ponto de comparação.
O que acontece?
Então, tudo depende com o que você deseja para... O teu negócio, o teu público-alvo e o teu volume de comercialização. Porque
mas
isso
muito
vai
me estranhou, Pancho. Muito me estranhou.
O intruso. Deixa eu só arredondar aqui.
Tá.
Isso tem a ver por quê? Porque uma coisa, por exemplo, por que eu fiz essa diversificação de mercados lá em 2004? Eu continuei trazendo Blue Shark, que é o cação do Uruguai, que é via barcos espanhóis, barcos orientais que pescam na Espanha, porque era um produto que dava alto giro com uma margem pequena, tipo 6 a 8%. Eu fui para a merluza que dava 10 a 12%, com volume menor que o cação. E eu fui para o salmão que dava 25%. Isso, nada mais e nada menos, é a mesma coisa que você ter uma loja que comercialize um Torbal, um Customer e um Vanzenheims.
Sim, sim, sim.
É, trazendo para o mundo das motos. Sim. Então tem muito a ver, você quer vender pouco e ganhar muito, você quer vender muito e ganhar pouco, é, qual é o teu nicho, são 20 milhões de motos de baixa cilindrada ou é 200 mil motos custom? Falando no mercado geral. É onde você quer apontar e dali para frente taca ali pau.
Então, a minha sensação, eu concordo plenamente com o que você está falando e eu vou só voltar para até para o poster, que a gente nem conversou sobre isso. Assim, a minha sensação quando o cara lança um portal desse, coloca 10 influenciadores do mundo de moto, tá? Ele coloca 10 influenciadores de um lançamento no mundo de moto. A percepção, o nível dos caras que ele colocou, a minha percepção é que o cara vai trazer uma peça importada. Tá? Eu estou dizendo que, assim, ficou, quando a gente fala de nicho, eu tenho 100% de certeza do que vocês estão falando e concordo com isso por conta da minha opção no passado de ter trabalhado só com BMW durante muito tempo. E eu acho que isso é importante, né? Mas importante também o posicionamento, que é o que até o Gustavo perguntou aqui na sequência, que eu vou passar para você a pergunta, cara, o nicho é qual o peixe mais importado para o Brasil? Tipo, esse é o nicho. É a merluza, beleza, vou trabalhar na merluza. Então, o que acontece é que quando a gente foi falar do mercado, cruzar com o mercado de moto, que é esse mercado que o cara construiu um site... novo, um conceito baseado no que tem no mercado, mas um mercado novo, quando ele apresenta para mim, como usuário de moto de alta cilindrada, eu penso o seguinte, cara, eu não sou a Honda, eu não sou o Merluza, vamos chamar assim, não desmerecendo, mas cara, eu
sou o Salmão.
Eu sou o Salmão. Mas ele se mostrou para mim como salmão, mas pelo que o Gui falou, ele não vai ser o salmão.
Não, então, é que daí tem uma coisa, só para vocês entenderem, só para a gente encerrar esse assunto aí desse negócio do Conrad Peças. Aí, tipo, se você pega, por exemplo, a proporção de influenciadores de carro e de moto que estavam lá, o de moto era assim comparado com o de carros, era aquela mesma coisa. Tipo, a gente tá falando de carros, que era o foco deles, e o de moto estava assim. Isso daí é um negócio. E o negócio deles, que eles falam, cara, a gente tá com... Eles deram toda a apresentação, falaram, tipo, fizeram a progressão de como todos os mercados começaram a aderir o digital e tudo mais. É, chegaram no momento que falaram, tipo, ó só, o mercado de peças hoje é por volta de 5% só digital. Então a gente tá tentando fazer essa transição o mais velho, porque tem um mercado que não é digital, então a gente tem essa posição. A gente tem por volta de 95 ideias que a gente já teve de brainstorming, já está tudo preparado para ser implementado. A gente tá inserindo dessas muito uma porção muito pequena. Então, essa plataforma já está há um ano sendo testada, já está disponível há um ano para você comprar. Mas o que acontece?
Qual é a plataforma, Força? Desculpa, eu não...
Compre sua peça.
Entendi.
E daí ela é muito focada em carros, essas coisas e tudo mais. Mas é um negócio que, tipo, aos poucos vai chegar, acho que, nesse nível, Marcão. É que é o primeiro negócio deles, assim. E, tipo, eu como um consumidor de, por exemplo, custom para minha moto, por exemplo, eu almejo que, por exemplo, um dia a gente veja, por exemplo, a Wings Custom nessa plataforma, que é fabricador de peças totalmente brasileira, então, alguma coisa assim, que entra nisso, entendeu?
Mas é muita coisa que a gente está falando de importação, né? Por isso que eu até entrei, eu percebi que, bom, voltando para o mercado, os caras não são importadores de peças.
Sim, sim.
São, tipo, vamos falar de peixe, que o Gustavo está falando, tipo, tá, Pancho, aonde... esse negócio de importação do seu trabalho, o que você tem do seu trabalho, cruza com o teu ambiente de moto. Eu sei que você está criando uma série sobre viagem com um parceiro.
Já foi filmada, já foi filmada, né?
É isso. É onde
cara,
cruza
na,
isso.
Na realidade, tipo,
onde se encontra, onde faz esse match,
cruzamento.
É.
Então, ele foi totalmente responsável. Por quê? Porque o mundo da importação, ele não é um simples escritório comercial. O mundo da importação, ele te leva a você mexer com governo, com órgãos fiscalizadores. Não queria falar assim,
verdade.
Mas sim.
Não, pode falar a verdade, é verdade.
Então, você... E eu não estou falando de fazer a coisa errada ou fazer a coisa certa. Estou falando de sempre, você sempre fazendo a coisa certa, você é fiscalizado por Secretaria de Fazenda, Receita Federal, Setor de Importação de Receita Federal, Anvisa e todos esses órgãos.
Burocracia gigantesca.
Todos. Não, eles só querem uma coisa, te ferrar e pegar propina. Acabou. Então, nesse intuito de você fazer... O que que acontece comigo, com meu pai, com a fundação da empresa? A gente sempre teve um conceito muito latente, muito claro, que era a gente não está no nosso país, mesmo a gente se sentindo em casa. Então, a gente não tem a chance de fazer coisa errada. Porque aí vem aquelas questões, deportação, ficar num país que não é o teu. Então, a gente sempre prezou por, fazer a coisa 100% certo.
Uhum.
E mesmo assim, você é obrigado a achar... É aquela velha história, sabe quando o contador te fala, não, então vamos fazer um planejamento tributário? Porra, se é simples. Esse tributo, para que que eu vou abrir uma outra empresa? Não, porque se você tem uma e tem outra, no fim das contas você acaba pagando menos.
Isso é o que acontece no Brasil, né? Tipo, você acaba sendo
induzido. Então a gente acabou meio que na equação toda falando, bom, então é isso, é o custo Brasil e o lucro está aqui e acabou.
Posso fazer um parênteses aí? Sou intruso e eu vou fazer um parênteses que você está falando, que é muito doido. Eu estava escutando um especialista essa semana, e o cara de tributação Brasil e tal, o cara falou que, e é verdade, depois de muita experiência que eu tive em abertura de empresa, em tipo de empresa, em formato de negócio, o brasileiro começa errado. Em vez do brasileiro começar no formato lucro real, que é quando você não ganha nada durante 5 anos, então você se declara lucro real, declarar tudo, colocar tudo na mesa, mostrar para o governo tudo que você está fazendo, tudo que você está apanhando, até os prejuízos que você está tomando.
Para não pagar nada.
Para não pagar imposto. O Brasil vai fazer o contrário. O governo cria um método...
Pacote de imposto para você pagar todo mês.
Desde o começo de uma operação. Né? Então, assim, tipo... Eu, em alguns momentos, eu ressuscitei algumas empresas aí do mercado, muito em cima disso. De voltar para uma metodologia que é teoricamente mais complexa, que é você ir para o que você está falando, que é ir para a tributação, teoricamente, mais difícil de se comprovar que é o lucro real,
sim,
que é o tudo certo desde o começo. Tal.
Mas não, eu sempre fui lucro real, resolve. Marcão. Eu sempre
é isso. Fantástico.
Não tem nada a ver. Porque, na minha concepção, você ganha, você paga. Você não ganha, você não paga para ninguém. Acabou. E, dá mais trabalho, tem que demonstrar. Bom, para isso que eu pago o contador.
Cara, isso é muito louco, velho. Porque é muito simples. Cultural. É muito cultural.
Mas o Marco Cabeça, que está aqui assistindo, ele vai concordar comigo que eu sou uma pessoa bem binária e pragmática. E ninguém me tira disso aí. Eu posso ter um jogo de cintura comercial, porque por necessidade e tal. Mas, cara, é preto ou é branco? Não sai disso aí, porque é matemático.
Mas é muito doido, o Pante, o que você está falando, que assim, na verdade, quando eu falo muito doido, é questão cultural. O brasileiro, quando ele pega uma capacitação de imposto simples, ele acha que ele está no simples, e é tudo simples, quando na verdade ele está começando um negócio e já está pagando imposto no simples.
Sim.
É muito doido.
Ele está pagando um pacote de impostos mensal para faturar, sei lá, 160, 320, seja lá o que for.
Às vezes
aí eu te pergunto, se você
tem um, entendeu?
Beleza.
Um, não é 150,
mas um. Mas eu faço uma outra conta. Sabe aquela cesta básica que você paga no banco?
Sim.
O gerente do banco, ele te fala, olha, seria legal você pagar aquela cesta de manutenção de conta de R$175.
É isso que o governo faz, porque, perfeito, a comparação.
Porque, porra, você faz 10 transações por mês. Então, se você fizer elas, vai te custar mais barato que fazer a bolsa. Eu sempre parto para pagar nada por mês e pagar o que eu utilizar.
Uhum.
Você vai pagar 200. Este mês posso pagar 200, mas o mês que vem talvez eu pague 100.
É muito louco, porque assim, é que o brasileiro, culturalmente, obviamente que diante de tudo que a gente já passou e tal,
uhum.
Quando você coloca um codinome imposto simples, o cara já vai para o simples.
Sim.
O governo te atrai para esse simples como uma forma simples de lidar com a situação. Sendo que a forma mais simples é o lucro real, que é onde você mostra para o governo que você não está ganhando nada.
Sim.
Nos primeiros 10 anos de negócio, historicamente no Brasil, uma empresa só se fixa como uma empresa que vai dar resultado 10 anos, cara. É muito louco.
Sim.
E aí eu falo para você, por quê? Porque a gente tem esse leque de opções. Simples, lucro presumido. Cara, eu vi empresa...
Microempreendedor individual.
É isso aí.
EPP e puta que pariu.
Eu vi empresas gigantes quebrarem porque o lucro presumido.
Uhum.
Porque era mais fácil. Ah, eu presumo que eu lucro 36%, pago 10% em cima dos 36%, nem sei mais se os números são esses, mas pago 10% e resolvi meu problema. O governo não vai me encher o saco. Mas, porra, você está trabalhando, como você está falando, você está trabalhando honestamente, tal, tá, bom, enfim. Cara, me fala aí o cross
do mundo empresarial para moto.
Não, com esse teu projeto que você tem aí de...
Tá, do B-Side. E só para avisar, eu também sou parceiro do Punch no B-Side aqui. Tá?
Senhor,
só para avisar.
De quem você não é parceiro, Foster? Conta para nós.
A gente tá no...
Não, mas ele não se filtrou em momento algum. Eu chamei ele. O Foster é o Media Manager do projeto, que, aliás, Foster, já estou te antecipando que ontem eu tive uma reunião com uma produtora, então vem novidades por aí.
Ah, daí o negócio começa a ficar interessante.
Era muito silêncio por muito tempo, né, Foster? Mas vai valer a pena.
Mas você contou para todo mundo aqui que você...
Aqui é tranquilo.
Eu sei o que é contar.
O Punch já foi media training, ele já tem tudo. O Punch já sabe. Entendi. Já tem todo esquema. O Punch, você acha?
Opa, nós aí, Punch.
Então a questão é a seguinte, galera. Estava falando, o mundo da importação, você lida com o governo, com a Receita Federal, com fiscalização de importação, com a Anvisa, com... Além de tudo isso, você lida com o maior filho da mãe que todos os mercados internacionais podem ter, que é a flutuação de moeda. Então, eu acordava com o dólar, eu ia dormir com o dólar, e eu trabalhava com mercados com fuso horário diferente. Então, eu trabalhava com Argentina, Chile, Uruguai, que aí às vezes tem uma hora a mais, a menos, mas eu trabalhava com Nova Zelândia, então eu também trabalhava nos sábados, eu trabalhava com a China, 12, 13 horas de diferença. Então a minha vida estava muito bagunçada. Era só trabalho tipo de 6 e pouco da manhã, 9 horas da noite, todos os dias, até sábado. E aí veio o primeiro chamado de atenção, que foi, eu trabalho no Itaim, escritora comercial, e eu fui para o Hospital São Luís, com uma dor aqui no pescoço, tipo uma contratura muito forte, a cabeça ia explodir e tal. E o cara que me atendeu falou, não, mas se quiser a gente faz uma tomografia. Eu falei, caralho, pra tanto assim? Não, vamos fazer, porque aí a gente já tira a prova do que pode ser. Beleza, fez, tudo normal.
Estresse.
Aí botou um saco aí de, sei lá, 2, 3 medicamentos. Não adiantou porcaria nenhuma. Eu já tava ali há 2 horas e meia. Aí o cara falou, bom, eu vou te dar um remédio um pouquinho mais forte. Aí ele me deu esse remédio mais forte e eu continuava pilhado, mas do tipo que eu tava numa rave. E eu não tinha tomado nada. Tava saindo do escritório. Aí o cara, o médico sai, chega um enfermeiro. O enfermeiro vem aqui, pega no meu braço assim, e fala, o senhor Francisco, posso falar uma coisa pro senhor? Pode. O senhor tá aqui, a gente já passou 5 remédios pro senhor. Não está adiantando, a gente fez a tomografia, não tem nada, e o senhor continua com esse desconforto. Tô certo? Eu falei, certíssimo. Você descreveu o quadro perfeito.
Uhum.
Nesses casos, a gente já sabe que o senhor está com um burnout aí de estresse. Em off, eu posso passar um pouquinho de morfina na veia? O que que é? Não, não, é só para dar uma relaxada.
Corte, 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 off, totalmente off, pessoal.
Tô brincando. Eu falei, cara, não tô acreditando no que você tá me falando, mas se é de praxe e vai resolver, pode. Aí o cara pegou uma ampola de vidro assim, morfina e tal, quebrou, falou, ó, é só um tiquinho. Aí o cara fez clac. Aí ele chega e fala pra mim, ó, deita, você vai sentir, sabe que os caras que estão te suministrando drogas não controladas, o cara te explica o que você vai sentir, o que você sente.
Vai sentir a melhor sensação da vida, irmão.
Não, 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 mas era muito engraçado, porque o enfermeiro, ele me falou, cara, a parada é a seguinte, você vai sentir teu corpo queimar, depois você vai levitar e depois você vai apagar. Eu olhei pra ele e falei, é sério mesmo? Depois de um dia todo de trabalho, depois de um dia todo de trabalho, eu vou sentir toda essa porra aí? Sim, mas vai valer a pena. Beleza. Parecia papo de Cracolândia, cara. Aí o cara deu esse tiquinho aí, eu senti o corpo queimar, eu senti que tava subindo, levantando da cama, e eu apaguei 2h40 no São Luís, aqui na Santo Amaro. 2h40. Eu acordei
zerado.
Zero.
Já tomei morfina no hospital, sei como é que é.
Tá? Falei, caramba. Eu queria dar um beijo no enfermeiro, ele não tava mais, já tinha trocado de tudo.
Põe outra aí, embora, irmão.
Então. Passa a receita aí, tarja preta pra mim. Mas eu saí do hospital muito bem, mas psicologicamente muito preocupado. Falei, cara, eu cheguei...
Tem alguma coisa por trás.
Por quê? Tem uma outra questão que eu não contei, que é em paralelo a... Tudo bem, Marcão?
Tudo bem.
Tá preocupado com alguma coisa?
Não, tô fazendo...
Horário?
Não, tô tranquilo, tô fazendo os off aqui.
Tá bom. Em paralelo a todo esse negócio de importação, eu sempre fui de empreender. Então, eu já tinha aberto uma importadora de cosméticos, uma imobiliária, caralhada de negócio. Não ficava quieto. Tá aí porque o motivo do meu burnout aí de estresse. Aí eu comecei a parar um pouquinho a bola. Alguns negócios não tinham dado muito certo e tal. E aí eu falei, quer saber? Vamos voltar para as origens. Comprei uma moto.
A Bonneville.
A Bonneville.
Aí,
Aí que voltou o mundo do motociclismo na minha vida. Que foi em 2018.
Mas nessa, quando você comprou a Bonneville, você falou, cara, você, na hora que você começou, voltou a pilotar, você se sentiu um pouquinho mais relaxado, essas coisas de tudo?
Tudo. Tudo e muito mais um pouco. Porque eu já estava... Eu já era adulto, né? Então toda a, toda a lembrança que eu tinha na
Eu moto, já era adulto, é foda, essa frase é sinistra.
É foda porque, cara, tudo o que eu já tinha passado de moto na minha juventude e adolescência era só merda. Só que não era o que podia acontecer de novo, né? Então era um pouquinho mais de juízo. Se bem que acabou não sendo, porque eu comprei a moto, eu peguei ela numa quinta-feira. No sábado, eu fui pra Serra do Rio do Rastro.
Comprou na quinta ou sábado, rapaz?
É.
E você não tinha, rapaz, quanto tempo você não tinha andado de moto?
Ah, cara, tipo, dos 18... 98,
fazia anos, é isso?
2008, 20 anos, só isso.
Mas aí tá, só fazendo uma conexão assim.
Não, mas não para por aí. Eu fui pra Serra do Rio do Rastro no sábado e voltei no domingo. São Paulo.
Entendi.
Entendeu? Eu tava tão pirado assim que eu peguei a T100. Fui para a Serra do Rio do Rastro, fiz a Serra do Rio do Rastro, fiz o Corvo Branco. Eu encontrei com o Léo One Cycle.
Ali você foi a primeira vez que teve, aí teve um encounter com o Léo.
Não, mas isso aí é uma história, como você falaria...
A parte.
Não, como você falaria, sensacional.
Sensacional.
E eu te falo por quê.
Sensacional.
Eu fui para a Serra do Rio do Rastro, fui para o Corvo Branco, fiz o Morro da Igreja, fiz o Morro do Campestre, fiz a Cachoeira Vendo a Noiva, tudo isso, sábado, e voltei domingo para São Paulo. Então era enrolando.
Enrolando. Acelerador
eletrônico.
Sim, sim.
E cheguei no Corvo Branco, tinha um casal aí, super bonitinho e tal, ajeitando as parafernália dele para tirar uma foto. Cheguei perto e falei... Quer que eu tire a foto pra vocês? Aí falou, beleza, meu irmão? Vou te agradecer. Beleza, tirei a foto. 2, 3 meses depois, tô assistindo o YouTube e eu vejo o thumbnail de um vídeo, era a foto que eu tirei. Falei, caralho. Entrei no vídeo, era o Léo explicando a viagem dele pro Corvo Branco. Aí eu falei, eu que tirei a foto. Aí, dali pra frente, é só história. Acabou sendo que o Léo...
Só uma pergunta, mas como você sabia que era ele, você não conhecia ele antes de YouTube nem nada, né?
Não, nada. Tá. Nem assistia YouTube de moto. Pra quê? Tinha acabado de comprar moto.
Tinha acabado de comprar.
E essas coincidências da vida. O Léo, ele estava morando e está morando a 2 quarteirões daqui, no prédio que eu morava.
Caramba!
Cara, é muita doideira. E um dia, eu estava conversando com ele, tipo, via mensagens de Instagram, nem WhatsApp e tal, a gente trocava. E ele falou, não, a gente precisa se ver e tal, eu tô num bar. E eu falei, cara, eu também tô num bar. A gente estava em 2 bares a 1 quarteirão de distância.
Vixe.
Saca? Então é.
Uhum.
Quando é pra ser.
É muito louco, hein, Foster? Porque um é gringo, o outro é carioca, né? O Léo é carioca.
Sim, tem emoção de quadrilha total.
Todo ladrão, tem que ficar esperto.
Olha só, como é que é? Corte.
Corte.
Primeiro amigo carioca que surfava com o Pancho. Era o Léo. Olha que louco. Mas é muito louco.
É muito louco, cara.
E em
muito
São Paulo louco. Ainda, os caras surfaram no Tietê. São Paulo.
É
fogo. Mas o Pancho, daí, tipo, é que eu te conheço pessoalmente, as coisas. E o que que esse como que você entrou nesse universo aí do TOG, digamos, que quem não sabe, conta a história, conta só rapidinho, se você consegue falar o que é TOG em pouquíssimas palavras, só o pessoal já saber aí.
Pouquíssimas palavras, eu te explico agora, ó. É tipo Harley Owners Group.
O TOG é isso. Por quê? Porque vocês andavam com moto tipo...
Corte.
Isso. Punch solta. Punch vai soltar coisas do TOG. Peraí, tá anotando aqui.
Isso é a mesma coisa que o Cabeça falou no último episódio, que ele é tipo Harley, é isso?
Não, então, mas o Cabeça assim e o Punch são do TOG. É.
Assim começou tudo.
Aqui, ô Marcão, entendi. Só pra te avisar, Eu nunca fui convidado para esse TOG, tá? Só para
você. Harley, né?
Não, entrei você aqui. Não, não, mas o Léo tem Harley aqui, eu nunca fui convidado, mas entrei você aqui.
Mas o Léo pilotava uma Bros.
Não, mas é só entrei você aqui, tá, Marcão? É só entrei você.
Na realidade,
Falando em Léo, que vai ser um dos nossos próximos convidados, ele soltou um vídeo esses dias aí no spoiler, que ele tomou um rola.
Tava com a gente no rolê.
Como assim que tomou rola?
Não, da Ducati, lembra? Ducati, que ele deu. Ducati, a gente tava nesse rolê.
Foi tentar andar de terra e aí ele foi tentar seguir o Gustavo. Aí tem uma foto.
Ele levou um Argo pro estacionamento. Sim.
Eu tenho uma foto, tem uma imagem dele, até mandei pro Gustavo, depois tem uma imagem dele. O Gustavo levanta a mão, que é como sinaliza que tem obstáculo.
Algo
na frente, ele nem viu. Ele foi levar o Argo para o estacionamento.
Normal. É normal em nosso proceder.
Então, o TOG é exatamente por conta disso.
O TOG é isso, cara. O TOG é tipo Harley Owners Group. Por quê? É tipo uma paródia do ROG sem. Galera, isso bem, bem claro e bem democrático. A gente não é que a gente critica uma coisa.
Não, tudo tem seu valor, horário.
A gente sabe que a gente não é isso, ou que a gente não se encaixa nisso. Uhum. E tudo bem quem é, sabe?
Eu já fui da diretoria do ROG por 3 anos.
Então é bem assim, é democrático. A gente gosta...
É uma brincadeira,
Intruso. Porque não é motoclube, não é motogrupo, são amigos.
O papel do intruso é o seguinte, eu quero saber aonde a tua vida, esse teu histórico empreendedor profissional te influenciou em aceitar um desafio ou participar de um desafio que é gravar uma série sobre viagem, sobre moto... Isso é uma parada que mais me chama atenção, assim,
agora, vamos mudar o assunto e focar no assunto do Marcão, porque é muito importante. Beside of the road, na área.
Isso. O beside é assim, eu acho, a galera às vezes dá uma, eu vou falar por nós aqui, eu e o Gui, foi construída essa história do Quinta assim, e não deixa de ser um desafio, não deixa de ser um empreendedorismo, não deixa de, tipo, cara, são romper barreiras, são você falar de coisas que a galera às vezes não tá afim de ouvir, ou a galera tá esperando de ouvir. Cara, é muito louco, né? E você tem uma vida profissional e de repente você cria um projeto em paralelo, você acha legal, mas, cara, o desafio é o mesmo.
Chama uns trouxa pra fazer parte,
foi o que a gente fez, né, Gui?
Eu sou sempre trouxa, pra avisar.
Espero que a gente transforme em trouxa.
Tô brincando. Não vou falar nada. Ô, Gui, faz por favor, passa o link aqui.
Pera, já tá até aqui, ó. Pau, siga Beside the Road, já não esqueça. Tá, ó.
In the restless quest for freedom. Not always do we know where to go next.
Ó, pessoal, a gente assistiu o clipe inteiro, infelizmente a gente só pode colocar alguns segundinhos só pra você ter noção. Mas vou te falar, nós que assistimos o clipe inteiro, Marcão, o que você achou?
Nossa Senhora.
Sem spoiler, mas pra mim, quem não. A empresa que não assinar com esse negócio.
Produção Netflix. Aí, galera da Netflix. dá um link nesse rapaz aqui embaixo. Meu, o negócio é animal.
Incrível,
é
incrível.
Animal, incrível. Incrível, 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 lindas, incrível. Lugares maravilhosos. Cara, Pancho.
Valeu, cara. Eu sei que é de
coração. Ó, ó, ó. De arrepiar, brother. De arrepiar.
Cara, foda. De arrepiar. Foda demais. Animal. Foda demais. Foda demais.
Valeu, galera.
Incrível.
Foi feito com muito esforço, muito sacrifício. É uma produção independente.
E quando sai?
Cara, a gente está, infelizmente, é aquilo que a gente falava também do mundo corporativo. É muita burocracia, saca? Não é só... YouTube é muito mais simples. Você gera o conteúdo, você sobe ele e acabou. Mas quando você faz uma produção desse tipo, você quer veicular do jeito certo, aí tem registros, tem contratos, tem autorizações, tem uma série de burocracias.
Mas você não sai dizendo Netflix, não?
Então, é o que a gente espera, que vai para um streaming de peso no futuro, como pode ser uma Netflix, Amazon Prime ou, sei lá, Apple TV. Mas isso vai acontecer no futuro. O começo do caminho das pedras sempre é canais de TV a cabo. Isso aí é... Ninguém te tira disso aí. Vai para um canal, do canal vai passar para o streaming e por aí vai. Então a gente não sabe se vai ver num Globosat,
no
Discovery, no Now.
É incrível. Só o negócio assim do começo é incrível, cara.
Isso é uma coisa, galera, que assim, eu tenho que falar para vocês. É empreendedorismo nato.
Sim, totalmente.
Para construir
totalmente.
Uma série com esse nível de produção, um recurso próprio, sem saber qual vai ser o destino disso. Tipo, você planeja, né? Tipo, obviamente que houve um planejamento.
Na realidade, Marcelo, sabe o que é? Não interessa o resultado, mas é um desafio pessoal. Então, o Thiago, que é o meu parceiro de viagem, é...
Ator, ele é ator nato, manda bem pra caralho.
A gente tem isso como um princípio muito básico nas nossas vidas, que é o que a gente quer fazer acontecer e a gente faz do jeito que for e...
Quanto tempo vocês demoraram pra gravar tudo isso?
Cara, a gente... Então, de viagem... Em si, são 22 dias. 22 dias sem dormir, 22 dias rodando, 22 dias acampando muitas vezes. Só que a pré-produção de tudo isso leva mais de 3 meses antes.
E a pós-produção, então, nem se fala.
A pós-produção que está até agora, né?
Uhum.
É. Que é narração, composição de trilha, edição, coloração...
Investimento.
É muita coisa.
Essa é a essência do Quinta Sim, galera.
Empreendedorismo ao máximo aí.
É ao máximo. É onde você investe tudo que você tem, que você
e sabe, uma das coisas mais difíceis de todas é... Bom, acho que eu nem preciso explicar que o motociclismo é a minha paixão. E você tentar... transformar isso, que nem o Cabeça fala, num projeto de vida. Então você tenta uma vez, tenta outra, dispõe recursos, energia, tempo, disposição, e nem sempre as coisas dão certo, mas não por isso a gente acaba desistindo.
Desiste, é isso aí.
Então é mais um projeto e mais um veio de empreendedorismo que a gente tem. Com isso aí.
Cara, mas ó, agora de coração aqui, vou te falar, eu fiquei ali emocionado em assistir o cara, porque
é assim, ó.
Falta palavras, eu que tô sempre, tenho palavras, fico soltando negócio assim, falta palavras.
Eu vou
falta,
fazer uma pergunta.
Emociona, Liga. Falta palavras.
Vou fazer uma pergunta. Sonho realizado, objetivo alcançado, com esse projeto? Ou você acha que isso é uma fase 1
de
algo muito maior que pode vir?
Eu vou te falar uma coisa que é tipo uma descoberta de tudo isso aí. E é, por exemplo, quando a gente saiu para fazer a viagem, logo nos primeiros dias, a gente se olhava na estrada com o Thiago, meu amigo, e a gente se olhava e dava risada. E a gente se falava por intercomunicador e tal, e a gente sempre repetia a mesma coisa. Falava, brother, não estou acreditando que a gente está sendo pago para fazer isso. Saca? É aquele clichê do tipo, trabalhar em alguma coisa que você não sinta que é um trabalho.
Parou, corte do Gustavo. Gustavo entra, Gustavo entra e fala assim, trabalhe com uma coisa que você ama e você nunca vai mais amar aquela coisa. O Gustavo, isso foi o que o Gustavo falou no podcast dele.
Isso foi o que o Gustavo falou. Tipo, eu falo assim, ó.
Ele é tipo um herói.
Possibilidade.
Existe essa possibilidade, pessoal.
A gente volta aqui ao assunto de, tipo...
Existe essa possibilidade. Não é o meu caso.
A gente é empreendedor, a gente gosta de moto, a gente tem uns negócios de moto, o Gustavo, ele falou isso daí exatamente por conta de algo que ele me disse uma semana antes de a gente gravar.
Uhum.
Ele mandou pra mim um chargezinho desse tipo. Trabalhe com o que você goste, talvez você não goste mais do que você gosta.
Porque, é uma possibilidade.
Uma coisa é muito... Você tá fazendo algo que você gosta, você fez uma viagem de 20 e poucos dias,
não,
uma gravação...
Marcão, mas é que não é uma gravação, cara, é produção, tipo...
Não, tem a
produção. Eu faço gravaçãozinha, eu faço coisinhas, isso daí é foda.
De mim, óbvio,
não, eu sei, eu entendo.
Só pela abertura que a gente viu aqui, que a galera vai ver,
sem noção.
O negócio foi mega.
Sem noção, cara.
Sabe o que acontece, Marcão? É o seguinte, por exemplo, a gente fez 7.600 quilômetros em 22 dias, 8 estados
brasileiros. Rodaram.
Oito estados brasileiros.
Posso fazer um parênteses, que o Marcão não sabe? Marcão, era para ser uma viagem internacional, eles cumpriram o negócio, vocês foram até a fronteira, não foram?
Uhum.
Não teve, vocês foram até
não
a fronteira.
Aconteceu por causa da pandemia.
Eles não puderam sair do Brasil e eles... Imagina isso, Marcão. Os caras, eles tinham um planejamento totalmente para ser uma viagem internacional. E eles não puderam fazer isso e tem que ter um plano B para você executar todo esse roteiro e fazer tudo isso que eles fizeram.
Você sabe que é muito louco
nacionalmente. Mas, Ponte, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que isso até pode ser um negócio incrível.
Super positivo.
Para divulgar o Brasil como um todo. E daí, num próximo, tem um internacional.
Mas
e vocês têm uma... Marcão, pera um pouco. Pera que eu não acabei meu ponto. Calma. Vocês vão ter um internacional. Que daí, quem sabe, até vocês aceitam um terceiro motociclista. Não, nunca se sabe, né? Nunca sabe.
Tô só anotando aqui
no corte.
É assim, ó. Eu vou falar pra você uma coisa. Que acho que é muito... Eu tiro o chapéu por um fato que o próprio brasileiro não valoriza.
O Brasil.
A gente... É o brasileiro, não o Brasil. O brasileiro. Eu que trabalho com mototurismo, eu vejo que assim, o objetivo da maioria dos caras é conquistar a América.
Então, não, quando eu falei que o brasileiro não valoriza, o Brasil de rodar dentro do Brasil.
Isso. Conquistar a América. De tipo, o cara quer ir para Atacama, o cara quer ir para o Uruguai, o cara quer passar pela Argentina, o cara quer fazer Chuaia, enfim. Quando na verdade existe.
O que tem do lado não é valorizado.
Existe um passo gigantesco antes que pode ser dado. Por mais que a distância em quilômetros seja a mesma.
O Marcão, eu não posso dar. Infelizmente, eu não posso dar spoiler.
de conversas e internas e conteúdo do documentário?
Pode, manda aí.
Não posso,
Manda.
Um spoilerzinho, só um spoiler.
Calma, que não pode.
Só um, pode.
Mas eu
ninguém assiste isso daqui, Pante. Ninguém assiste isso daqui, Pante. Tá no começo.
Mas eu posso te falar que.
Spoiler alert.
Eu posso te falar que eu fui pelo amor que eu tenho pelo Brasil. E isso é de coração mesmo.
Muito louco.
Eu
vou falar pra você, não. O Gui, corte. Argentina ama o Brasil mais que o brasileiro. Corte.
Cara, isso acontece. E eu já falei para muito brasileiro, porque você sabe muito bem, eu não tenho canal no YouTube, eu não sou influencer de porcaria nenhuma. Mas
pessoal,
às vezes
só pra avisar, ele tem canal no YouTube que eu recebi o link, tá?
Mas às vezes uma pessoa ou outra me manda mensagem me perguntando coisas e tal. E eu sempre falo a mesma coisa. Gente, com o país maravilhoso que vocês têm, por que que vocês querem ir pro Atacama? Por que que vocês querem... passo a passo, cara.
Esse ano eu prometo, eu vou pro Nordeste de moto, esse ano eu prometo.
Eu vou falar pra você uma coisa. Assim, eu fui um desses. Eu conheci antes a Argentina,
uhum,
e o Chile do que o Brasil de moto.
Eu também.
Eu fiz uma limitação por conta da sensação de viagem internacional.
Uhum. Né? Eu caí no mesmo negócio.
De estar conquistando estou conquistando um internacional legal.
Um continente, estou acrescentando a minha...
Beleza. Mas o que eu valorizo é isso que você está falando. O gringo valoriza mais o Brasil do que o próprio brasileiro.
Marcão?
Não é qual? Que os outros lugares são...
Não, pera, Marcão. Título do episódio, Pancho. O argentino mais brasileiro que o brasileiro.
É isso.
Marcão.
Mas isso não é uma...
Tá anotado aqui. Marcão, tá anotado aqui. O argentino mais brasileiro que o brasileiro. Anotado.
Cara, eu tenho a metade da minha vida, se você for realmente for matemático, eu tenho a metade da minha vida morando no Brasil e todos os anos da outra metade eu viajei para o Brasil. Então...
Pergunta que não
é
quer
que
falar.
Eu não falo muito bem português, mas...
Percebemos.
Você fala muito bem espanhol.
Pior que agora eu tô só conseguindo falar italiano, não sei porquê. A gente começou o negócio italiano. Mas que? Não fala português. Eu tô só pensando isso na minha cabeça.
Uma pergunta, Luquito.
Uma pergunta. Tienes uma cuchara? É que eu não sabia falar colher em português, em espanhol. Eu não sabia, daí até que eu aprendi
isso
cuchara.
Isso te marcou.
Me marcou. Tienes uma cuchara?
É que nem eu falando com uma francesa, como se fala guarda-chuva. É a única palavra que eu sei em francês.
Qual que é?
Parapluie.
Parapluie.
É a única palavra que eu sei.
Pergunta para o argentino.
Diga.
Aonde, em que momento você sentiu que o teu lado empreendedor, empresa, cruzou com os que não respondeu até agora? Usou com esse teu documentário que você fez?
Na hora que eu tive que, à força, virar produtor executivo. Porque senão a coisa não acontecia.
Tipo, correr atrás das coisas.
Correr atrás
do patrocínio.
Só isso, patrocínio. Parece pouco, mas é muito.
É muito.
Na verdade, nada pouco. É o pior de tudo, é isso.
Eu corro atrás disso toda semana, então eu sei exatamente como é que é. Eu sou produtor executivo do meu próprio canal.
Gente tinha parte da produção da Irlanda, que eles moram lá, trabalham lá, já tinham conseguido grande parte da coisa, só que não era suficiente.
Faltou
para fazer acontecer... Eu tinha que ir atrás de investidores.
Então eu tive que usar o meu charme comercial.
Conseguiu?
Consegui. Na realidade foi muito gratificante, porque eu acabei conseguindo mais patrocinadores americanos que brasileiros.
E essa série vai subir, não?
E essa série vai subir, só que no começo vai... É aquilo, né? Vai acabar subindo no Brasil e depois vai pro streaming.
Cara, posso te perguntar uma coisa?
Só fazer um complementar aqui. Se você conseguiu mais patrocinadores americanos, por que você isso não vai para os Estados Unidos? Antes do Brasil até.
Porque o caminho das pedras é você realizar isso. E para você realizar isso, tem Ancine, tem registro, tem uma porrada de coisas que você tem que seguir, tipo que um caminho das pedras. E aí você faz, e depois que você faz, que você realmente demonstra que isso realmente foi um projeto que vingou e que deu certo e que realmente está acontecendo, aí o limite é o mundo. A grande vantagem que a gente tem é que no nosso nicho de documentário de moto, qual é o limite que você tem? Eu posso fazer uma segunda temporada na Argentina, posso fazer uma terceira temporada na França, quarta temporada na Irlanda.
Tudo isso é possível, só você
não,
o terceiro rider, sem dúvida.
Falando. Depende do terceiro rider ou não. Sabe, uma das viagens dos meus sonhos, que é fazer o Alasca Patagônia, foi uma viagem espelhada num documentário em inglês, que os caras saíram da Inglaterra, levaram as motos até Seattle e rodaram, e aí teve um monte de perda. Então, assim, é muito louco, porque a influência por eu rodar no meu continente...
Total.
Sempre foi menor, nunca teve.
Na verdade, foi uma influência muito, tipo, do europeu que veio para rodar um continente.
Muito.
E são caras de fora enxergando as belezas que você tem aqui do lado.
Eu tenho uma história com isso, rapidinho, só para você saber. Eu, em 2003, eu fui para Manaus, para a Amazônia. Existia um hotel que chamava Aria ou Amazon Tower a 2 horas e meia de Manaus de barco, que era um hotel de selva. E a galera que mais valorizava esse hotel era o estrangeiro, era o gringo. O brasileiro, quando ia pra lá, tipo, falava assim, meu, hotel de selva, tô acostumado com praia. Eu vou me enfiar num hotel no meio do Amazônia. Cara, quando a galera chegava lá, assim, nossa, foi a viagem mais inesquecível da minha vida. Que não, sem ser as viagens de moto, óbvio, por conta de como eu cheguei e tal. Mas eu olhava aqui e falava assim, cara, Manaus é animal. A Amazônia é algo que o mundo quer e o brasileiro não valoriza.
Então, Marcão, mas sabe o que acontece geralmente para o ser humano como um todo? Não precisa ser motociclista. As coisas que mais medo te dão, o que mais te instigam a você continuar, são as coisas diferentes. Você vê paisagens diferentes e você pode se sentir intimidado. Você vê paisagens diferentes, pode se sentir instigado a percorrer elas. Então isso depende do teu espírito de aventura, o espírito de relax, que é ficar mais de boa. Mas no nosso documentário era aquilo, a gente tinha um personagem que queria a todo custo atravessar uma fronteira, e eu, que se a gente não atravessasse, eu ia ficar feliz da vida, porque eu acho o Brasil um país maravilhoso. E a gente vai ter tempo lá na frente para percorrer outras
coisas. O Thiago queria atravessar mais que você, então.
Eu não falei.
Pessoal, controvérsia na área.
Você que
só
falou.
Anotando aqui. Tô brincando. Eu adoro o Thiago, eu amo o Thiago. A gente tá tudo junto aí no esquema.
Outra pergunta que não quer calar. Vamos para uma... Quantas vezes você usou sua mala nessa viagem?
Várias.
Achou várias. Que não ia ter essa pergunta.
Várias. Eu não posso falar os tipos de problemas, mas várias. E não é só isso. Desde que... Para a galera entender, eu tenho uma mala presa na minha moto, no CC bar da minha moto, que é uma Fat Boy, a minha cachorra. Cara, se eu te contar que eu usei essa mala umas 30 vezes...
Mais já é muito, já é muito.
Bastante.
Eu sempre carrego as minhas coisas, eu usei duas, se eu fosse.
E talvez uma, duas, foi pra mim.
Marcão.
Mas Marcão, isso fala, eu não fala. Tô falando... Eu não vamos tô falando...
Só, não, pera só um pouco. Não, fala.
Eu não tô falando, a minha moto é foda, a minha moto não quebra... eu me preparo para uma viagem, eu faço a manutenção da minha moto, eu sei o que eu estou levando, mas também tem uma outra situação. Por exemplo, agora é janeiro, eu voltei de uma viagem que eu fiz para a Argentina, que eu fui mapear.
Não fui convidado.
Não era para ser convidado.
Não, mas eu estou só avisando que não fui convidado.
Eu precisava... Mas a gente já falou no privado, que na próxima talvez você vai.
Talvez.
Eu estou mapeando... eu só vou se você me chamar pela Full Ride para eu comandar um grupo.
Oh, não!
Eu tenho aptidão para isso.
Olha só.
Só isso que te falo.
Marcão. Você só quer apostar tá rolando comigo, um negocinho aqui.
Se você quer apostar comigo, eu vou dobrar a aposta, Marcão. Não tem jeito.
Não é isso.
Enquanto isso, aproveitamos e colocamos todos os nossos apoiadores aqui embaixo. For Ride, primeiro compartilhamento de motos aí do Brasil, quiçá do mundo. CR Mob aí, para quem precisa de todas as coisas aí também de concessionária, tem todo o negócio. E Go For Ride, para quem precisar de aluguel de motos, pode. Roteiros autoguiados. Quem sabe a gente vê um roteiro autoguiado do Pancho lá. Ele só manda as coordenadinhas.
Cara,
e
eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Se na Full Ride você quer se destacar, imagina uma Fat Boy puxando 6.200 GS.
Com uma Dyna fechando o bonde.
Eu vou te falar uma parada. Eu tenho zero problema quanto a isso, tá? O que eu entendo hoje com mototurismo. E eu vou te falar isso um pouco da minha experiência com mototurismo há algum tempinho, que é assim, todo mundo, não é nada pessoal contigo, tá? Mas todo mundo que viaja sozinho ou faz uma viagem com um amigo e tal, baixa o dedinho que eu tô falando agora.
Não, senhor. Eu já sei o que vai falar e não esqueça que o senhor tá falando com um empreendedor.
Não, eu sei que eu tô falando com um empreendedor. Mas o problema é o seguinte. Não estou dizendo com você. Estou dizendo... Estou dizendo para as pessoas que estão do outro lado.
Uhum.
Todo mundo que mexe com... Que anda de moto, que pilota moto e que já viajou com os amigos... Acredito que pode pilotar um grupo, puxar um grupo. Cara, não é assim.
Não é assim.
Porque assim, ó, quando você fala
de um grupo de amigos... Mas eu te falo que eu posso.
Deixa eu terminar, peraí.
Uhum.
Eu não estou dizendo que você não pode. E não estou dizendo que ninguém aqui que está do outro lado não pode. Estou dizendo que é o seguinte. Existe uma diferença entre você viajar a turismo... pilotando a sua moto,
total,
no seu passeio com os seus amigos e em um passeio onde você coloca pessoas que estão te pagando para aquilo.
Sim, e a prioridade são eles.
Estão te colocando numa condição para aquilo e você tem que assumir uma posição de agradar a uma galera que você nunca viu na vida.
Marcão, eu acho que você sabe que, tipo, eu conduzia bonde de 200 motos, eu conhecia 5, você sabe disso ou não?
Não, não sabia.
Eu era do Rogue, a gente conduzia bonde de 200 motos.
Não, Gui, mas olha só, velho.
Eles estão pagando, mas eles estão pagando para fazer parte. Porque, estão pagando.
Eu não tô falando que você não consiga fazer, pelo amor de Deus.
Não, mas
eles estão... Nem pântio. Eu estou dizendo o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, eu vou te falar uma outra coisa.
Uhum.
Eu vou... É no mesmo,
ô, Marcão,
mesmo caminho,
não, não.
Outra coisa.
Quando deixa eu só fazer uma interrupção.
Do Rogue, existe uma regra dentro do Rogue. O cara que é afiliado ao ROG, ele tem uma regra. Por mais que ele pague por estar ali,
Marcão,
existe uma regra. E o cara sabe que tem um presidente.
Não é.
Tem um cara. Tá,
posso te falar por experiência pessoal?
Brothers, eu vou te falar uma coisa pra vocês que eu nunca falei aqui. Ó.
Uh-huh.
O dia que você receber uma mensagem, seja ela qual for, de uma pessoa aleatória que diz que você tem uma empresa que por algum motivo não atendeu bem o seu cliente e vai conversar com aquele cara de toga, aí vocês vão entender que guiar não é só guiar. Eu não tô falando que eu sou foda, pelo contrário, eu não gosto de guiar, eu não guio, eu tô sossegado de guiar, eu acho do caralho quem...
Ô, Marcão. Vamos só cortar esse ponto rapidinho, mas só para você saber. A gente recebia esse tipo de mensagem todo passeio, de gente reclamando que, tipo, não teve tempo de fazer isso, não teve tempo, eu sou amigo de gente, eu sou amigo daquilo. O ROG é, o que acontece no ROG? Você está conduzindo 200 pessoas com egos gigantescos, cada um acha que pode fazer o que quiser. Não, desculpa, nem vou falar isso daqui.
Não, mas você vai cortar isso. Você
eu vou ter que cortar. Cara, não. Por desculpa,
que
eu vou ter que cortar
isso, velho. Qual o problema disso? Não,
cara, mano.
Na realidade, a gente tá. O quem tá assim. O quem tá assim,
não,
tá ligado que
eu vou parar. Eu não tenho problema porque eu não sou do ROG.
Eu também não. E eu acho que é real.
Ô, Marcão.
Eu tô colocando.
Marcão, mas só um negócio.
Eu tenho duas.
Vou aproveitar que vocês se resolvem que eu vou pegar uma cerveja.
Tá, vai lá. Ô, Marcão, só pra você saber. Cara, a gente recebia reclamação de todo passeio de cara assim. Você não sabe quem eu conheço. Por que vocês estão tocando no nosso bonde? E, cara, era 120 pessoas. E sabe qual que é o problema? Você é voluntário. A gente era voluntário.
Então,
tem 120 pessoas. E mais, o problema é que, tipo, tem 100... Não vou falar 120, porque todo... Cara, das 120, são 10 que são problema. Mas 10...
Talvez você tá ouvindo aqui, eu ia falar a verdade. Eu tenho que deixar... Porque é o seguinte, eu vou
mais 10 são pessoas, mais 10 são pessoas que acham que são seus donos, cara.
Então,
pessoas que te conduzem louco, como se você fosse seu empregado enquanto você está fazendo
um
negócio voluntário.
Cara, nós estamos do mesmo lado, brother. É. Nós estamos do mesmo lado. E você falou uma parada que é o seguinte.
Cabeça, só para saber, eu vou deixar isso, vou até tirar o punch aqui do negócio. Mas é foda isso. E só um negócio.
Deixa eu falar uma parada. Deixa eu só concluir meu raciocínio aqui. É o seguinte. Básico, tá? É assim. Quando você fala em voluntariado, que é o que você está me falando, não é demérito, é do caralho, eu acho foda. Existe uma parada que é o seguinte. Quando você fala de voluntariado. Quando o cara é voluntário...
O cara
voluntário,
uhum.
O cara que está do outro lado, ele se acha no poder de tal. Que é o que você está falando.
E é que tem duas coisas, Marcos. É que só para eu te interromper. Quando a gente faz bate-fica, o cara realmente paga a uma pessoa que ele acha que é vinculado a gente, que acha que a gente está fazendo dinheiro no ROG, não está fazendo dinheiro. Então, por isso que o cara te trata como se ele tivesse... Se você estivesse sendo agência de negócio deles.
Eu brother, de falar isso, né, Gui? Assim, a gente como empresa, como a Go for Ride, que é uma empresa de turismo autoguiado, até em alguns momentos turismo guiado, a gente preserva muito uma parada que chama comprometimento de quem está com a gente para poder guiar os caras. Porque assim, não é que eu não confio em você ou eu não vou confiar no Pancho. porque o Punch falou que ele tem experiência disso, não é isso. Cara, da boa. Ah, o cara que tem... Você sabe que eu vou... Breve aí vai rolar um... Não sei qual que vai ser a data. Vai rolar um negócio grande, mas... Uhum. É assim, ah, porque o cara tem Harley e vai guiar os caras de Big Trail. Cara, fuck off.
Não tem problema, é isso. Foda-se.
Não tô nem aí. É. O que eu quero é pessoas que sabem lidar com o cliente, pessoas que sabem lidar com o cliente, pessoas que têm responsabilidade com o cliente, porque estão conduzindo um negócio.
Total.
Assim, você tá num. Você tá num. Que o Punch falou, porra, ah, porque eu consigo conduzir. Cara, eu não duvido.
O nós faz tudo.
Eu não duvido que ninguém consiga. O que eu estou querendo chegar aqui e dizer é o seguinte: que tem um monte de nego aí que faz três viagens, que acha que sabe ser guia. Deixa eu só concluir, Punch, peraí.
Não é três viagens, Marcão.
Não, ele não está falando de você,
Estou falando que tem pessoas no mercado.
Não. Você está onde, Marcão, agora? Itatiba?
Indaiatuba.
Deixa eu só concluir, sem entender. Peraí. Existem pessoas no mercado que fazem uma viagem internacional e acham que pode criar uma empresa de mototurismo.
Não.
Eu.
Muito longe.
Eu tenho uma empresa de mototurismo e eu não assino nenhum dos meus roteiros autoguiados, a não ser os que eu não conheço muito profundamente.
Uhum,
porque a gente tem uma questão ética de dizer o seguinte: cara, você quer pegar um roteiro autoguiado nosso? Você vai pegar. E o cara que. Você vai pegar um roteiro de um cara que viajou mais de uma vez para esse lugar e fez esse roteiro e vai dizer para você: porra, legal, animal. É, e não é nem 100%. Você pode usar 70% que a gente recomenda. E tem as adaptações de cada um. Então, eu quero dizer o seguinte. O mercado empreendedor de mototurismo, ele é um mercado que ele acaba... Que ele é o famoso, para quem conhece de negócio, é o fácil entrante. Tipo, qualquer cara que viaja... acha que no dia seguinte ele pode montar uma agência de turismo e falar assim, ó, vou levar a galera.
Entendeu? Acontece muito, assim,
ele é fácil entrante. Eu já escutei de 1 milhão de pessoas. Cara, eu tô no mercado de moto, vamos fazer 8 anos. A gente construiu uma empresa de mototurismo que tá engatinhando, que é a GoForRide, para atender demandas da ForRide. Que se você falar assim pra mim, ó, você guia? Não. Eu ando junto. Quando o meu cliente, a ForRide, vai andar comigo, a gente vai andar junto. Não é guiar.
É diferente.
Guiar é a gente faz estrutura. Quem sabe do canal Experience. Do canal Experience. No canal Experience a gente guia.
Sim, é outro estilo, inclusive vou deixar já o convite aqui. O Punch tem que ir num Canastra Experience. O Punch tem que ir, o cara que já manda um off-roadzinho de Harley aí. Off-roadzinho não.
Os meus começos no motociclismo foram no motocross.
Sim.
Então tá falando de acelerar com a gente, tem uma data no WhatsApp.
Agora eu faço road de Fat Boy, pneu 204.
Ô Marcão, o que você acha de a gente combinar um GoForRide aí com a nossa experience com só os brother aí? Vamos fazer aquele negócio divertido. Se você tá aí do outro lado assistindo, bora lá com a gente que vai ser bem legal também.
Eu só esperando o convite.
Bora. É assim, ó. Tem duas coisas. Uma coisa é a gente ir agora com a galera que está aberta, só que a gente fechar um grupo.
Não, fechar um grupo sozinho, só dos brothers.
Gui, pode escolher a data e pode pedir que não seja Tiradentes, que é a data que
Não, Tiradentes é nós. Eu já até falei pro Pancho aqui que a gente tem uma casa. A casa já liberou, né, Marcão? A casa já não é mais nossa. Então já não tenho mais casa. Então Tiradentes, não sei o que vai acontecer. Eu vou para Tiradentes. Então, eu e o Marcão estamos para Tiradentes. O Punch eu mandei há um tempo atrás nem ligou pro convite, mas aí foi.
Empreendedor, né, Foster?
Empreendedor, cara. Empreendedor tem que fazer dinheiro. Dinheiro não é fácil assim.
Sempre, cara.
Como
sempre.
Você tá fazendo.
Meu, ah. É uma sexta-feira, Pante, não é desculpa.
É tudo na sexta-feira, Pancho, viernes.
Uma sexta, Pancho,
Pancho, é no viernes, viernes, viernes.
Viernes, sábado, domingo, eu sempre trabalho.
Pancho, o que está fazendo? Tu trabalha, eu já vi tudo, tu trabalha, tu não trabalha, tu és um influenciador.
És um influenciador.
Corte, Pancho, influenciador. Pancho é influenciador.
Não, não bota esse rótulo em mim que...
Pancho, a gente está aqui umas 2 horas tocando ideia, irmão, e a gente vai longe nessa parada.
Mas eu te falo por quê. Vai longe porque eu não consigo arredondar a ideia.
Você não finaliza, né?
Pode arredondar.
Pera, só um pouquinho.
Não, porque você tem um puta intruso aqui que não deixa falar, cara.
É que eu ia pegar minha última cerveja aqui, o cabelo aqui, minha última cerveja.
Eu vou pegar lá no negócio. Onde tá?
Pancho.
Não, mas Pancho, eu já me perdi, nem sei onde Pancho. Eu estava falando.
Agora, você falou, eu vou Pancho, te lembrar, que o intruso é bom de memória.
Sim.
Vou te falar, você falou que você era capaz, depois de tudo que a gente falou, sim, da sua viagem... O que você misturou do teu empreendedorismo com a tua viagem, que você não concluiu, e o quanto você poderia guiar uma galera pra ser bom nisso.
E Pancho, pera um pouco. Pancho,
só tô ouvindo agora.
Pancho,
eu sou bom nisso.
Pancho, porque... não, pera, o diretor, é isso?
Caralho.
É isso mesmo, diretor? É isso mesmo?
Sim, é isso mesmo.
Diretor, solo layout.
Ô, Marcão, você tá onde? Em Itatiba?
Indaiatuba.
Não consigo decorar esse nome. Indaiatuba. É, tá nublado aí?
Não, tem que estar abertaço aqui, velho.
Tá abertaço?
É.
Você consegue ver a estratosfera dali?
Consigo.
Consegue? Bom, o meu ego tá por cima dela.
Argentina é isso aí, né, velho? Argentina é isso aí.
Eu não estou te contando nenhuma novidade, mas mesmo assim eu consigo estar na estrada me preocupando pelo bonde todo. Então, por que que eu levo ferramenta? Por que que eu rodo com a galera? Por que que eles ficam me zoando, mas eles gostam que eu tenha essa preocupação toda? É porque eu realmente... Quando eu faço viagens, e eu estava te comentando essa última viagem que eu fiz, eu parei umas 4 ou 5 vezes para resolver problemas alheios. Eu passava pela frente de um motociclista que estava parado na beira da estrada, eu só sinalizava assim, o cara falava que estava ruim, e eu parava para resolver o problema.
Mas eu já te falei que eu admiro isso em você lá atrás. Não foi hoje que eu te falei. Nem no começo do podcast, nada disso. Eu te falei quando a gente se viu pessoalmente a primeira vez que eu brinquei com você sobre isso. A questão é que, assim, às vezes os problemas, e não estou duvidando da sua capacidade. Longe de mim.
Eu duvido da minha.
Não. Que bom. Mas o que eu digo para você é o seguinte: quando você vai para a estrada com um business, vamos dizer assim,
business é comigo.
A história muda.
Para mim,
muda,
não.
Muda. Quantas vezes você ganhou dinheiro com... Essa é uma pergunta, tá? Quantas vezes você ganhou dinheiro guiando?
Nenhuma. Aí que tá a beleza da história.
É legal porque é sonho.
Sempre foi de graça.
É que de graça...
Sempre foi de graça.
É como o Gui estava falando, você no hobby...
Não, mas a responsabilidade é a mesma. Quando você é responsável, a responsabilidade é a mesma. Quando você é um porra louca...
Vou falar para você uma coisa. Eu concordo com você, mas não é a sua percepção, não é a nossa percepção. É a percepção de quem está conosco.
Sim.
Essa que é a diferença. Isso que eu falo que é foda.
Mas aí, Marcão, que tá a beleza do veio comercial.
a tua percepção, você consegue mudar o resto. É assim que funciona. E é aí que você se torna um bom líder. E é aí que você se torna um bom condutor.
Oh,
é aí que você se torna um bom guia.
Eu quero, e eu acredito muito em tudo que você está falando. Eu acho que uma das coisas que do podcast do Kim Cassim é ter as pessoas, ter os amigos que estão com a gente desde o começo, que falaram, fizeram live com a gente e tal. Mas o que eu entendo é que empreender é sempre desafiante. Por mais que você fale assim, ah, eu sou foda, ah, eu consigo, eu confio no que você está falando. Se você confia em você, eu também confio. Essa é
Esse é o primeiro passo.
O meu jeito de lidar com as situações. Mas eu sempre vou dizer para você, e para quem estiver ouvindo a gente, quem estiver vendo a gente, eu vou sempre dizer o seguinte: empreender, seja qual for a sua empreitada, nunca vai ser exatamente como se planejado. Não adianta.
Dá mais.
Nunca
vai ser como você também. Só para avisar. Punch, estou colocando
um pouquinho de petróleo. É 2050 mineral vencido. Tá?
Sabe qual que é o problema desse daqui? Sabe que cerveja que é essa? Vou deixar aqui, ó, só. É meu Imperial Stout, quanto?
11.
Boa sorte.
Boa sorte. Até amanhã,
brava.
Pessoal. Até amanhã.
Então, assim, Pancho, pra gente
começar a encerrar essa conversa aqui com o Pancho, que tá beirando a conversa com o maior filósofo do motociclismo brasileiro, Mário Cabeça.
Eu não quero que o Cabeça ele durma, porque aí vai começar a subir a maré.
Não, eu até pedi pro Cabeça entrar, eu pedi pro Cabeça entrar no stream pra gente conseguir finalizar daqui a pouco. Se ele quiser entrar aí, ele tá convidado pra finalizar só, tá?
Assim,
eu não vejo problema nenhum.
Diante de todos os desafios que a gente tem como empreender, o insucesso, ou
tá sempre com a gente.
Insucesso, porque isso é uma parada
é filosófica.
A maioria fala assim, pra você se dar bem, você tem que se fuder, e eu não concordo com isso. Mas o insucesso é o aprendizado. Pequenas coisas, você vai aprendendo durante, não precisa quebrar. Pra mim, essa conversa de... Cara, uma das coisas que me fez construir esse quintacinho foi isso. Ah, porque você precisa quebrar pra você se dar bem. Mentira.
Ô, Marcão,
vamos só começar.
É o seguinte,
nunca
você,
sabe como vai ser.
Você sabe do que você fala, você sabe do que você faz. Você é bem preparado. Você está bem estruturado. Você faz um bom planejamento do que tem que ser feito. Por que que você vai quebrar?
É que nem todo mundo é assim, né?
Por isso que a galera... Não, cara.
Por isso que a galera vai para um ponto, o Pancho.
Falar que tem que se fuder para depois dar certo é muita mediocridade.
Mas é por isso que a galera...
É falta de planejamento. É querer tirar um pouquinho da... Da importância do planejamento, na verdade.
O Gui, é uma parada que a gente conversa desde o princípio do podcast.
Sim, sim.
É assim, a gente quer trazer gente real. Quer trazer gente que vem aqui dentro que é real. Não é tipo o cara que vai lá e fala assim, nossa, eu fiquei bilionário.
Milionário fazendo
isso. Eu quebrei 18 vezes e eu aprendi. Cara, na moral, pra mim... Ótimo, parabéns, você ficou bilionário, mas você é burro pra caralho. Você não precisava se fuder tanto, você chegou onde chegou.
Só um negócio, rapidinho. Comentário do Cabeça, entra aí na live daqui a pouco pra finalizar com a gente, por favor.
Por favor.
O interlocutor entra aí na live pra finalizar com a gente, dar o
então,
corte.
Assim, nós estamos... O entendimento do Quinta Assim é isso. Velho, você não precisa quebrar 25 vezes pra você ser foda. Você pode não quebrar nenhuma e não ser foda e tá vivo, e tá vivendo, e tá respirando, e tá curtindo o rolê, curtindo o passeio. Entendeu? Tipo, a maioria da galera fala assim: não, Pancho, você é milionário, Pancho?
Cara, eu.
Milionário de amizade.
Eu acho que...
É uma pergunta, é uma sátira, tá? Uma ironia, vamos dizer assim.
Milionário. Cara, isso aqui, eu vou te falar, isso aqui milionário é grosso, hein?
De
isso aqui
reais?
Parece um Yamalubi.
As pessoas hoje valorizam quem ganha dinheiro, não quem tem vida, brother.
Sim, sim.
Ah, tá.
E é isso que eu não quero, você é um cara que tá aqui com a gente, você tem vida. Você construiu uma história.
Exatamente.
Família, eu vou te falar
um
uma coisa.
Rolê, você fez um documentário animal.
Não, mas a galera, ela meio que quantifica as coisas muito em números.
Dinheiro, é isso, dinheiro.
E no nosso meio motociclístico, eu posso te falar que a galera sempre fala, quanto você rodou, quanto você roda, quanto você é faz, quanto... Este último ano, para mim, tem sido fenomenal. Como o Foster falaria, sensacional! Por quê? Porque eu, nesse último ano, janeiro, eu tive 3 motos, eu tive uma T100, eu tive uma Softail Slim, tive a minha cachorra, que é a minha atual Fatboy, que tá cumprindo 57 mil quilômetros, eu rodei 63 mil quilômetros, fazendo o que eu gosto, eu fui para a fronteira com o Chile, fui para a fronteira com o Paraguai, fui para a fronteira com a Bolívia, rodei no meu país... cara, pra mim foi só alegria. Olha o Foster dançando. Ele
tá ouvindo essas coisas. Só alegria.
Foi só alegria, cara. E é disso que eu gosto. Então eu seria muito hipócrita se eu estivesse reclamando da minha vida. Agora, eu sou milionário de ter 1 milhão de reais no banco? Não. Mas eu também não quero isso.
É isso.
Então,
é disso que o Quintassim fala. Não
exatamente.
É milionário do dinheiro, é milionário da vida. É empreender, é aprender, é crescer, é usufruir da vida.
Exatamente. Eu acho que o Pancho encaixou como uma luva aqui nesse nosso terceiro episódio. Uma história, cara. O cara mandou bem demais. Vocês viram aí tudo que ele falou, cortes disso, daquilo. É experiência, experiência em pessoa. Isso é só o começo, porque eu garanto que ele vai voltar quando a gente estiver no estúdio, certeza. Com o seu apoio, a gente vai estar no estúdio e o Punch vai voltar também. Mas eu gosto. Daqui a pouquinho, a gente vai adicionar uma pessoa aqui também para a gente começar a finalizar o nosso stream aqui, porque está bem no negócio aqui. Então,
Punch, será que vai entrar uma nave mãe?
Vai entrar uma nave mãe aqui que já participou, porque aqui é assim, só pode entrar como convidado quem já participou. Do Quintassim. Quem já está aqui gravado pode entrar. Então, Pancho, se lembre disso. No próximo convidado eu vou te mandar o link, se você quiser entrar, você entra, tanto nos comentários como para entrar e dar uma palavrinha final, porque a gente tem um dos filósofos do motociclismo, Pancho. Marcão, o Pancho, quer deixar uma palavrinha final antes do filósofo do motociclismo entrar aqui com a gente?
Não, cara, a minha palavra final é destinada basicamente a todos os motociclistas que têm aquelas, como eu posso falar de uma maneira mais política, aquelas travas mentais para ser bonzinho. Que é
ser bonzinho, cara. O mundo é feito de bonzinho, porque a gente não vai ser bonzinho, cara.
Que
você é um amigo na... para lá e ajuda. O que você custa?
Sempre dá para ser feliz, sempre dá para rodar, sempre dá para conquistar uma nova estrada, sempre dá para conquistar uma nova viagem. Não interessa a cilindrada. Pode parecer um clichê, pode parecer que está sendo muito falado em diversos canais. Mas já aconteceu comigo, não interessa se você roda de 150, não interessa se você roda de scooter, não é essa a parada. A parada real é o que te faz bem. E se você identifica o que te faz bem, você já tem meio caminho andado, cara.
Pancho, eu tinha um mecânico que ele falava assim, ó, não importa a cilindrada, importa ter duas rodas.
Exatamente.
E é isso, cara.
É isso.
Essa é a realidade.
Eu acho que essa é a realidade. E com isso, se vocês me desculpem a palavra, vou adicionar aqui um filósofo do motociclismo.
Adicionar
um filósofo do motociclismo, porque afinal chegamos num lugar que necessitamos de um pouco de filosofia. Alguém que realmente assistiu a live inteira que eu estive acompanhando aqui. Cabeça.
Assisti-la inteira. Eu não sei como, 2 horas e 34 minutos.
Mas como que
é chato, mas é chato, escutando aquele intruso, Marcão, né?
Puxa, isso, cara. Meu, o intruso é intruso mesmo.
Caralho, mano.
Ele tá pior que o Faustão, mano.
É. Ô, louco,
ele tá pior que o Faustão, mano. É. Só faltou o louco, bicho. Vou
falar pra vocês, atenção, ô louco, bicho, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Chamo intruso por causa disso. Se vocês dois quiserem trocar ideia, vocês estão a vida inteira aqui, ó, o intruso. Foi construído pra isso. É pra isso.
É um saco
mesmo.
É isso mesmo.
Mas, então, assim, é um saco mesmo. Cabeça, só uma perguntinha antes de você dar a sua filosofia final. Qual foi seu sentimento que você também conseguiu assistir isso de camarote, porque você era o único que estava assistindo a live por causa da tradição que a gente tem aqui? Do trailer do B-Side.
Cabeça é meu amigo.
Qual que foi a sua reação no trailer do B-Side quando você estava ali assistindo o negócio inteiro? Sem spoiler, claro, mas qual que foi a tradição?
Não, não vou dar spoiler, porque se eu tivesse que dar spoiler, eu teria dado quando eu vi.
É,
já faz tempo. Eu me arrepiei no primeiro dia que eu vi isso daí, e me arrepiei agora. É, incrível, e eu falei ali, porque é um projeto de vida, porque os meus amigos, o Pântio e o Thiago, eu sei o que eles viveram e o que eles fizeram para isso acontecer. Então, eu posso dizer com propriedade e com responsabilidade que saiu tão lindo ali, como vocês estão vendo, e está sendo construído exatamente pela paixão dos dois por isso. Não é só pelo motociclismo, é por todo o universo que isso trouxe para a vida deles. E eu falei uma coisa para o Pancho semana passada: o Pancho precisa viver disso. Ele vai viver, ele vende peixe, tá? Ele vende peixe, ele vai fazer isso, faz aquilo, faz empanada, faz churrasco.
Nunca fui convidado, não sei como aquecer.
Eu tô vendo
velho,
aqui, ó. A minha também
tá fora. Cabeça, isso aí é tudo lendas.
Mas peraí, calma que eu vou colocar em votação. Eu vou colocar em votação a sua participação. Pode deixar.
Velho,
não
precisa nem me chamar pra casa dele. Pode colocar, marcar um lugar que eu vou.
Aí ele vai. Então, eu só quero concluir pra falar. Porque assim, eu sou suspeito pra falar do Pancho? Sou. Foda-se. Não tô nem aí que eu sou suspeito pra falar do Pancho.
Eu também seria.
E eu sou um cara muito seletivo. E ele sabe disso. A minha mão enche, meus amigos. Amigo, aquele amigo que vocês devem ter aí, aquele amigo lá da juventude, não sei o quê. O Pancho, ele entrou nessa... Apesar de não valer porra nenhuma, né? Não interessa.
Cabeça.
Mas de algum jeito.
Posso dar uma dica de algum
jeito? Eu cheguei lá.
Como o Sony me falava, minha sobrinha, ele tá se achão.
É.
Então para, velho. Para de mexer a bola dele.
Não, mas é porque eu sou
estourar aqui na tela.
Ele pode guiar grupo de 5 mil pessoas.
Quanto a isso.
Você está falando isso para um argentino com o ego
na
estratosfera. Porra.
Não, isso porque ele nem é portenho, né? Se ele fosse portenho, ia ser pior ainda.
Pior ainda.
Então, mas aí essa é a beleza do Pancho. O que eu quero explicar é que eu estava entendendo, eu sei exatamente o que o Marcão estava tentando explicar para o Pancho e ele também. Os dois têm razão e os dois não estão entendendo um outro. Mas isso é normal.
Claro que eu entendo.
Mas isso é normal, Marcão. É que você queria.
Eu entendi, mas eu entendi ele.
Calma. Deixa. Cabeça solo.
Não seja incluso agora.
Cabeça solo.
O que eu tenho que todo falar do Pancho, o que eu tenho que falar do Pancho é o seguinte: ele é um ser especial o que se refere a querer ajudar as pessoas. É diferente de business o que você está falando, Marcão. Eu sei o que você quer dizer, porque quando você vende um serviço, o cara que está dentro do teu grupo, ele vai te cobrar diferente. Ele vai exigir diferente. O cara se torna um pau no cu mesmo. Porque ele está pagando. Então, é diferente, sim. Eu concordo com você. É diferente de você estar ali tocando um bonde, né? Porque você conhece, você se preocupa como Pancho, porque não existe pessoa mais confiável para se viajar do que o Pancho. Veja bem, o que eu quero dizer. Confiável, o que eu quero dizer é o seguinte, é aquele cara que roda pensando nos outros. Ele viaja de vez em quando na maionese, parece que ele está na ruta, sei lá, na ruta 4, ele esquece um pouco, mas ele é a pessoa que se preocupa com todos, com bem-estar, e ele é muito observador, ele observa as pessoas quando estão mal. Então eu entendo bem o que o Punch quer dizer isso. Por quê? Porque ele gosta disso, ele ama de paixão isso, e ele faz isso naturalmente, ele não faz isso como obrigação. Se ele for pago, eu acho que ele vai fazer bem mais do que isso. É diferente ainda. Então, eu tenho que dar esse depoimento sobre o Pancho. Tá, você é suspeito porque você é amigo. Então, mas porra, eu sou amigo dele há 3 anos. 3 anos, acho, né, Pancho? Sei lá, 3 anos.
Não, já 4.
Marcão, então você tá falando que a dupla perfeita é Pancho puxando e eu registrando, tirando foto do pessoal.
Então, é assim, eu já falei isso pra você, né, Foster? Rodou comigo, eu, você e o Léo, a gente ficou na estrada. Você lembra que eu falei? E eu falei isso pro Léo também. E o Punch sabe do que eu vou querer dizer. É difícil você encontrar gente que anda muito parecido com você. É diferente ser um bonde desse.
É
diferente.
Porque andou igualzinho, o tempo inteiro, igualzinho.
Não, e a gente anda, o Punch também. Eu e o Pancho, a gente se conversa. São poucos que andam aqui, ó. Não tô falando do cara ser... Assim, eu sou o braço. Mas aqui, ó. É aqui, ó. É aqui. É diferente.
O negócio tá sintonia. Sintonia
essa cabeça.
É sintonia. Uhum. E a gente tem uma sintonia. Foi assim que eu andei com você. A gente andou aquele dia. Pô, a gente tava sintonizado. Não tinha...
Total. Essa... Não tinha erro. Sem comunicador, tava tudo assim. Pá,
então, fazia, pá. E assim é quando eu ando com o Pancho. Eu, o Pancho, nossos amigos. A gente sabe quem é quem. Então, eu não sei se isso é o motociclismo. Eu digo sempre. Assim, eu comecei depois de velho, mas eu... Depois de velho, eu descobri que eu nasci para andar de moto. Porque é um negócio...
Marcão, você não começou... Cabeça, você não começou depois de velho. Você só levou um tempo a mais para descobrir o motociclismo.
Só começou um pouquinho mais tarde.
Você só levou um tempo para achar o seu calling, realmente. Que não, cara... Exato. De vez em quando a gente demora tempos para achar, mas...
É.
Sensacional.
E aí no meio do caminho, passam-se muitas pessoas por nossa vida... Né? Muita gente, principalmente quando você produz conteúdo, você sabe disso, né, Foster? O Marcão deve saber disso, o Punch mesmo não produzindo conteúdo, mas ele é praticamente meu sócio no canal.
O Punch é literalmente...
Não, eu digo no YouTube.
O Punch é o youtuber mais famoso sem canal do YouTube.
Então, você pega lá, de 10 vídeos que eu solto no ar, tá 8, tá o Punch lá dentro. E cheio de jargão, né?
O Pancho nunca apareceu no meu canal. Tô me sentindo meio pra baixo. A gente nunca apareceu no meu canal.
É. Mas o que eu quero dizer...
Eu chamei ele até pra fazer imagens minhas no teste ride da Rocket. Nunca veio. Ah, minha moto tá quebrada.
Minha moto não quebra, desculpa.
Minha moto tava sendo customizada.
Ah, aí customizada, sim, aí sim. Minha moto não quebra, tá?
Minha moto é sempre customizada.
Uhum. Mas assim, parabéns pra vocês aí pelo projeto. Uhum. Quinta Sim, eu entendi, não é só porque eu participei, mas a proposta de vocês é da questão do empreendedorismo com o mundo motociclístico.
Eu acho que esse devia ser um quinta sim totalmente separado, já que a gente encerrou aquele último. Esse daqui vai ser um quinta sim totalmente separado com os com dois guests que a gente teve interação aí gigantesca. O que você acha, Marcão?
Sou eu,
Marcão. Aí. Marcão tá dormindo. Marcão tá.
Não,
Marcão.
Sou eu, Marcão.
Oi? Não.
Daqui a pouco você, ele vai.
Você é Marcão, ele é cabeça. Você é Marcão, ele é cabeça.
Daqui a pouco ele vai pegar uma coisinha na geladeira. Você vai ver.
Eu acho o seguinte. Nós estamos construindo uma parada que é nesse nível. Que é o nível onde você transfere as pessoas da onde elas estão para o que elas são. Uhum. Vou roubar um pouco da filosofia do cabeça aí, que é você transformar conversas em algo que produz e traz algo para você.
Uhum.
Por mais que a gente não se conheça profundamente, eu não estou no 5 de ninguém aqui, porque, por conta do tempo de amizade, o que eu troco aqui é a experiência, que eu entendo aqui que a gente tem que trocar a experiência. E a experiência que hoje o Punch trouxe pra gente, que o Marcão trouxe na semana passada, começa, são incríveis.
Incrível.
E quando a gente entra pro métier da moto, aí vira a festa. Aí vira rolê, vira balada.
Aí vira nós aqui.
Aí cada um no seu, aí fica aquela coisa de defende, eu quero, não sei o que. Eu tenho
e é disso falar que a gente gosta.
É, o que eu tenho pra falar assim, ó. Quanto ao que o Quinta Sim pode proporcionar, cabeça. Puta, do caralho, sua participação, como sempre. Punch, fenomenal. Cara, você, tipo, você trouxe coisas que realmente, assim, quando você mandou tirinhas de 5 linhas do que você é, muito, viu? Tá muito superficial perto da quantidade de informação, de conhecimento que você pode transportar para nós. Cara. Mesmo se for argentino, mesmo se for super ego gigante, deixa eu terminar.
Calma. O Punch vai ser mutado agora. Pera. Punch.
Cara, mas o tempo da televisão é muito caro. Eu tenho que resumir tudo isso.
Mesmo você sendo um cara, um argentino, que a gente conhece, sabe? Eu tenho alguns amigos argentinos que têm um super ego aguçado e momentos de instabilidade. Brasileiro e argentino, foi do caralho trocar experiência contigo.
Uhum.
O Gui me mutou. O Gui se perdeu. Eu tenho que agradecer, porque eu acho que teu projeto, além de vida, da construção de tudo que você fez lá, da empresa e tal. Esse teu projeto do B-Side é animal, achei do caralho, spoiler.
Muito obrigado.
Vocês não vão ver, a galera que tiver que ver vai ver, só onde tiver que ver, não aqui, porque aqui é só pros brothers. E eu acredito numa coisa, que todo mundo tem a sua veia empreendedora e todo mundo tem que colocar essa veia empreendedora na tua vida, nas tuas amizades, nos seus negócios, porque... Desse jeito, a gente vai transformar em mundo mais, muito mais coeso, sabe?
Tipo,
não é filosofia, não. Mas é porque quando você empreende, você sabe que tem dificuldades, você entende as dificuldades do outro. É muito louco. Empreender é isso. Galera, valeu demais. Cabeça, de novo, obrigadão por participar de novo aqui. Gringo, como eu chamo os meus amigos argentinos de gringo, são meio gringos.
Já estou acostumado.
É isso aí. Foi um prazer ter você aqui.
Prazer.
Agora
foi
com o nosso
meu.
Anfitrião aí, Gui Foster.
Vai, Foster. Ativa o áudio primeiro.
O som. Ele mutou ele mesmo. Essa 11% deu um grau aí.
Não, já era. Ó, nem consegue. Quer que eu fale por ti? Olha.
Ele tá mudo ainda, ele tá cortado.
Não. Eu me mutei. Eu tava tirando, pensei que eu tava querendo colocar som no cabeça. Cabeça, tem alguma palavrinha ou você tá...
Falei, o Foster tá numa rave? Ah,
de boa.
Então, como esse é um programa de empreendedorismo, com motociclismo, isso, aquilo, eu já falei isso em outras lives e não sei se eu falei na minha. é o seguinte, o brasileiro tinha que aprender um pouco com o americano, o norte-americano, né? Lá o americano é amador e trabalha como profissional.
Uhum.
O americano, ele tem esse lado.
Sensacional o que você vai falar, sensacional.
O brasileiro é um profissional que insiste em trabalhar como amador, cara. Esse é o problema. Mesmo, mas no Brasil é tudo um problema, é burocrático. Sim, aqui no Brasil o brasileiro tem que ser super-herói para ser empreendedor, para ser empresário. Porque empreendedor, empresário e administrador são coisas totalmente diferentes. Só ser empreendedor não basta. Você tem que ser profissional e tem que ser um empresário. Porque senão você não sobrevive. Você não aguenta, cara. Não aguenta. É isso. É só essa a sugestão que eu dou como empresário, como empreendedor, como executivo de empresa. É isso que eu tenho que dizer, porque a gente vai aprendendo. E eu vim aprendendo ao longo dos anos, assim como o Pancho tem a história dele, assim como o Marcão tem a dele, e assim como o Foster tem a dele. Mas essa minha visão, por tudo que eu aprendi nos programas que eu fiz sobre entrevistas de pessoas que vivem da cultura custom, eu percebi assim, são artistas, são artesãos, são pessoas com talentos incríveis, mas insistem em trabalhar como amadores. É isso.
Cara, então, para finalizar aqui, vocês todos, primeiramente agradecer aqui meu intruso Marcão aqui, cara, sempre mandando bem nas perguntas intrusivas, de vez em quando ele entrou intrusive demais, aí nem, esse nem é o verbo, mas eu gosto de inventar as
palavras. Não, mas foi em inglês, intrusive.
Mas foi intrusive. Okay. He's a little bit intrusive, you know what I'm saying? He's a little bit of English. Estamos falando um pouquinho de espanhol, porque temos un argentino hoy acá, el Pancho argentino.
Puxa, Marcão, me ajuda aí.
Pancho, muito obrigado, Pancho, por estar aqui hoje com a gente, cara. Você,
eu que agradeço muito.
Você realmente aqui, ó, você foi a lenda de hoje. Muito obrigado por... Não, realmente por, tipo, falar, cara, sua experiência toda, desde da sua... Quando você começou a lidar com tudo, saiu de casa cedo, tudo isso aí. Eu acho que isso daí é um pouquinho do pessoal que de vez em quando assiste e não tem noção de onde que a gente chegou. O pessoal só vê o agora, né? De vez em quando não vê o como que a gente chegou.
Dificuldades de vez em quando.
Então você foi muito legal você expressar todas as suas dificuldades e jornadas aí. Cara, e sempre eu vou agradecer.
Que são elas que te forjam, né?
Exatamente. São elas que fazem quem você realmente é. E isso realmente é um negócio importante, muito importante.
Uhum.
E uma tradição que a gente tem aqui no Quinta Sim é que os convidados passados podem mandar pergunta de vez em quando. Se tiverem disponíveis, podem até fazer aparências aqui no podcast. Uhum. Então, Pancho, se você tiver, eu sei, vou te mandar o link sempre nos próximos, se você quiser mandar uma perguntinha, quiser fazer uma aparição,
eu sempre vou ficar
você vai estar
os tá. próximos convidados.
Então, porque tem amigos seus próximos que você conhece de pessoalmente, então...
Será o meu prazer.
Muito obrigado por aparecer hoje, eu espero que você apareça no futuro também, e, claro, não podemos esquecer de uma aparição hoje, cara, o filósofo, a pessoa que realmente, eu tenho um carinho especial por essa pessoa, de amizade e tudo mais. Marcão, cabeça.
Obrigado, irmão.
Sensacional, cara. Espera até um pouquinho, pera.
Foi um milagre ele aparecer num quarto de tela, com essa cabeça.
Estou até aqui com o boné do Cabeça Custom aqui. Quem me conhece, dá uma olhadinha no Cabeça Custom aqui.
Cabeça, tô esperando o meu, hein?
Quando a gente for fazer o tal
O
próximo For Ride, aonde mesmo, aí? Canastra?
Na canastra. Vamos fazer uma canastra lá.
Ó, cobra o póster.
Vamos fazer. E vamos fazer aí, ó. Se alguém tiver interesse em saber de qualquer canais aqui, a gente tem For Hide, Go For Hide aqui. Mas, a gente tem o Pancho Argentino aqui, temos cabeça e tudo aqui. É isso.
Eu quero compromisso aqui ao vivo. Quando que eu vou ser convidado para fazer o Canastra For Hide? Como que é? Não entendi.
Ó, eu vou falar para você, eu vou falar agora ao vivo para você. Soltamos Sim. uma data hoje. Eu não sei se a nossa gravação vai sair antes ou depois. Deixa eu fazer uma conta aqui.
Sim.
É, uma conta. Peraí que eu vou abrir o calendário que eu vou fazer uma conta, porque aqui é tudo okay. original.
Aqui a gente faz
mais. Aqui duas, quem sabe semanas. Faz ao vivo.
Você vai sair de...
Ô, louco, bicho! Quem sabe faz ao vivo!
Dia 14, teoricamente, amanhã sai o Gustavo. Dia 21 sai o Cabeça e dia 28 sai você, de abril. Dia 5 a gente não sabe ainda, dia 6 a gente viaja para Canastra, 6, 7 e 8.
E aí vamos todo mundo junto, né?
Não sei, vocês que decidem, está na mão de vocês.
Eu preciso ir com o Cabeça. Eu já vi ele se...
Imagina nós três na Canastra.
Quem é que vai me levantar?
Eu.
O Gui.
Então.
Posso mandar um
aí pra você, Cabeça?
É. Deixa comigo que eu organizo o pessoal.
Dia 21 de abril é dia do índio, né?
Como é que é? Não. Dia 21 Tiradentes. Calma.
Tiradentes. Depois é maio.
É dia 5 de maio. Será
que nós estamos fodidos mesmo que tem uma galera que a gente já tá... Tipo, faz tempo que a gente tá no rolê aqui e foda-se também? Porque essa porra é nossa, eu faço o que eu quiser mesmo, que se foda.
Tá lógico, né?
Louco, bicho! Eu que mando na minha pizza.
Essa merda foi eu que mando mesmo. Eu vou mandar pra vocês aí, vou mandar pro Gui subir aí o vídeo da Canastra Experience de dia 6.
Okay.
No dia 6 de maio. Mete na tela aí, Gui.
Experience.
Aí tem uma geração de conteúdo do caralho, mano.
Vixe.
Se liga aí, vocês que gostam desse rolê, que piram na produção. Essa produção by eu.
Aí a gente vai. Não, mas Marcão, aí a gente vai com.
Não tem nada de tipo produtores, caralho. Só tem eu. Eu que fiz essa porra aí.
Na que a gente for convidado, a gente vai com tudo, Marcão.
Aqui o convite custa R$3.000, que eu tenho comigo.
Não tem problema, esse aqui vai pagar.
Marcão, se a gente for convidado mesmo, você pode ter certeza que o conteúdo que a gente vai gerar do seu negócio vai ser foda.
Vai ser o melhor conteúdo que já existiu na face da Terra.
Uou!
Olha o descendo ali.
Foster? Tava magro pro Foster.
Pinguela, sabe que não é pinguela não, olha lá. Esse rango aí.
Opa, aí ficou bom, hein?
Eita porra!
Eita, não.
Vai marcar com a mão. Marcão, desculpa, mas a gente vai fazer melhor.
O que vocês acham aí, pessoal?
Eu acho que dá pra fazer melhor. É só deixar com a gente.
Um pouquinho melhor.
Não dá nada. Ô, gringo. É 3 contos final de semana, tá tudo beleza, velho.
Tá tudo beleza.
Moto, comida, sexta-feira degustação de queijo, com cerveja.
Então dá pra pagar, porque uma produção nossa, da última vez que eu cobri, saiu 8,5 contos. Então tá dentro.
Ô, Cabeça, aqui a Cabeça, só não esquece. Gente. Da última você não me incluiu, que quando você inclui, só ir mais 2 por causa de mim.
Só pra falar pra vocês, não somos uma associação sem fins lucrativos.
Não tem problema.
Ô, Foster, você ia falar pro, pro Punch que você não foi chamado para a viagem que ele fez. Você não foi, foi chamado, não foi, que não eu foi. Te chamei sim. Para a Argentina, não, não. Eu te chamei sim.
Não, não, você não me chamou. Você me chamou para Rui Barbosa. Para Rui Barbosa você me chamou.
Pra não, Argentina, não, não me chamou.
Tô indo, uma coisa pra vocês,
tô indo pra Argentina.
Eu chamei vocês pra ir pra Tiradentes.
Eu vou pegar o WhatsApp aqui, depois eu vou te retransmitir.
Não, mas ó, então, pessoal, pra finalizar aqui, vamos deixar assim, vamos fazer um conteúdozinho bom, porque a gente vai pra Canastra, nós três aqui. Vamos pra Canastra, nós três aqui. Fazer um conteúdo bonzinho aí. E Tiradentes, espero que vocês estejam aí com a gente. Eu e o Marcão já estamos aqui, que vai ser sensacional. A casa, infelizmente, a gente teve que liberar a casa que eu mandei pro Léo, e o Léo não divulgou, aparentemente, vocês nem sabem dessa casa, né?
Não, você me avisou.
Eu te avisei. Eu avisei da casa, mas a casa a gente teve que deixar, mas ó, vamos lá, porque a gente sempre acha um lugarzinho, vocês levarem uma barraquinha, a gente acha lá, a gente até aluga, não aluga, Marcão, não tem uma varandinha lá pra gente alugar os caras, Marcão.
Foster, não, fica tranquilo, eu vou pra Canastra de graça, eu pago o meu combustível, eu vou de barraca, eu faço conteúdo e eu vendo por 8 pau pro Marcão. Não tem problema não.
De graça.
Tem problema não.
De graça.
É, eu vou de graça, eu pago do meu bolso.
Ô, Foster, nota aí, desafio. Nota aí, desafio.
É.
O Punch não faz.
É.
O Punch faz a Canastra, Não
faz, não faz.
Faz. Não, ô, é Marcão, depende do nível que a gente quiser ligar.
Marcão. Não faz.
Você tá falando de aptidão?
Não faz. Não tô falando de repetidão.
Ah.
Falando que você não faz a casa do jeito que você acha que você vai fazer.
Mas de fat boy não faz, não. De fat boy não faz.
Ah, bom. Alguém coerente nesse rolê aqui. Alguém coerente.
De fat boy ele não faz. Não, tô falando
alguém
que ele
coerente nesse rolê.
Com a CRF. Com a CRF ele faz.
Não, com a CRF ele faz. De fat boy que ele tá falando. Ele está dizendo aqui que ele... O tom dele é... Eu faço de fat boy. Não faz.
Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou dobrar a aposta. Eu vou fazer de Fatboy, depois eu faço de RF, aí eu não cobro 8 pau, cobro desses 6.
Se você fizer de Fatboy, eu pago.
Fechou.
Puta, se fudeu.
Pronto. Você acabou de se fuder, Marcão.
Marcão, você se fudeu.
Gravado.
Tá gravado e eu só espero que o Foster bote isso aqui no ar.
Está gravado aqui,
meu querido.
Patrocínio. Pera só.
Se você não quiser.
Olha isso.
Se você não quiser.
Olha
o Bruce aqui. Se você não fizer de fat boy, você me paga os mesmos 16. Eu preciso no banheiro, peraí.
Não, tranquilo. Agora é comigo.
Só pra avisar, pessoal. O Gustavo até entrou aqui, você faz de fat boy. Eu acredito.
Eu nem sei como é esse caminho.
Eu também não.
Mas eu sei que ele faz.
Não, o problema é que fisicamente, na verdade, fisicamente, quando a gente fala de espaços e liberações, não é possível. Mas a gente vê quando a gente chegar lá.
Como assim espaço?
Você está falando de estreito? A estrada é estreita, é isso?
Você chega em momentos que, tipo, tem negócio de pedra que, tipo, você só consegue passar com um pneu desse tamanho. E, tipo, quando você vai passar com um pneu por cima, ele... O Gustavo tá querendo... O Gustavo tá querendo ver uma Harley fodida, na verdade.
Sim,
é só pra
ele tá querendo ver sangue.
Mas, na verdade, sinceramente, não é possível. Não é possível. Agora, entre nós aqui, não é possível. Eu fiz o percurso hard soft, porque eu sou novato em... Mas não é possível. Não dá pra fazer hard. É literalmente...
Eu não faço nem de CRF.
Marcão, vou te falar, CRF você vai de boa. Eu sou um zero à esquerda no off-road, CRF você vai de boa. Eu acho que CRF a gente devia fazer mesmo, porque tipo, é um negócio legal. O Gustavo, se o Gustavo quisesse entrar aqui, até ele ia acrescentar aqui. O Gustavo, o Estradão, faz quando quiser comprar de GS.
Eu vou pegar uma cerveja, peraí.
Pronto, levar a ferramenta, vamos colocar o ralão na canastra. Vai virar uma série, mas cabeça. CRF a gente faz de boa. Eu sou um zero esquerda. Eu sou um zero. Eu, sabe quando. Sabe aquele tiozinho que anda no final do bonde nas curvinhas, quando a gente tá fazendo Romeiros?
É.
Esse sou eu na canastra, cara. Eu sei minhas imitações. Sabe quando. Eu totalmente sei minhas imitações, cara. Totalmente sei minhas imitações, cara.
Eu também.
Eu não tenho nenhuma imitação. Não. Eu, se eu quebrar um joelho, eu não consigo nem andar daqui a 6 meses. Para que eu vou quebrar um joelho?
Então, o meu medo de off-road é isso daí. Porque em off-road que as pessoas se quebram, né?
Mas, Marcão, cabeça, do jeito que a gente anda lá, eu não me esforço. Você vai com a gente lá, tipo, eu volto zeradinho, volto cansado pra caralho, mas volto... Nunca caí. Eu não caí uma vez na canastra. Nas duas vezes que eu vi, eu não caí uma vez. Tô sempre de boa. Vou na minha... equipamentozinho, motinha, mas eu acelero pra caralho, na hora que é pra torcer o cabo, eu torço tudo os negócios, a moto pulando, vai fazendo que nem cabrito, e vamos lá. Você vai curtir, você devia ir, vamos com a gente lá um fim de semana. Vamos fechar um fim de semana nosso, a gente vê o Gustavo que tá aí na escuta, ele vai fazer um negocinho bacana pra gente.
Olha, eu vou falar pra você que o Gustavo falou uma coisa importante, aqui ó. Eu vou acompanhar a GS. Eu ia falar pro Ponte o seguinte: a gente sai daqui, vai para lá, ninguém pega a CRF. A gente vai CRF e GS. A gente faz o caminho. O Gustavo tá avisando aqui que o Palmeiras meteu 8. Nossa, eu aqui no live.
Quem? Nem sei em quem que o Palmeiras meteu.
Libertadores. Né? A gente faz o caminho que eu não vou nem abusar no caminho, tá? Vou nem abusar no caminho, viu, cabeça? Porque eu não quero humilhar.
Não, eu
humilhar,
nem foco.
E não humilhar porque eu piloto pra caralho, porque eu não me piloto porra nenhuma também.
É porque tá de S.
Você não vai me humilhar porque eu já sou humilhado antes de começar.
Não é você.
Em off-road,
Cabeça.
Porra nenhuma,
hein? Cabeça. A gente não tá comprando a briga do Pancho, a gente não tá cobrando. Não, nunca compra a briga do Pancho. Eu já falei. A minha Dyna não vai nisso aí. Eu já tenho certeza que ela não vai.
Ó, eu vou falar pra você. Eu ia até parar
pessoal,
de beber.
Pessoal, posso te falar uma coisa?
6 horas da manhã tem que acordar porque a minha filha tem que ir pra escola.
Pessoal, essa canastra não vai rolar. Não vai rolar, eu vou ser sincero.
Impossível.
Não vai...
Eu vou ganhar 16 mil. Eu vou ganhar 16 mil.
Marcão, não. Essa canastra não vai rolar. O Punch, eu pessoalmente não vou autorizar o Punch de Harley pra canastra. Não dá, cara. Não é verdade. Você sabe que não é possível também.
Não é possível, mas ele tá no super ego argentino, né?
Não. Mas isso que a gente tem que ser os compatriotas brasileiros.
Marcão, você não conhece, ele é teimoso pra caralho.
Cabeça.
Eu juro
cabeça,
pra você,
é impossível.
Eu juro pra você, eu juro. Se ele não fizer e tiver que me pagar o dinheiro, eu divido o dinheiro em cerveja pra todo mundo nessa porra. É só pra ele pagar. Velho, que é impossível, irmão.
Eu vou
pra canastra desde 2003, velho.
Então, mas ó, a questão do Punch é o seguinte: mas nem que quebre toda a festa dele, ele vai fazer até o final.
Ó, o Gustavo, aí.
Gustavo, adicionamos mais um. Esse aqui é um próximo corte, só para avisar que a gente acabou esse corte há um tempo atrás.
O Punch vai fazer a canastra, vai ganhar os 16 mil do Marcão, mas vai gastar 25 para arrumar o Harlão.
Vai.
25, vai ganhar 30 vai. Conto pra arrumar o carvão.
Vai fazer de teimoso. Vai fazer.
O fone dele tá desligado.
Peraí. Fala, Gustavo, tudo bem? Você tava falando o quê? Você ia gastar o quê?
Não, você vai ganhar os 16, mas vai gastar 25 pra arrumar Harley depois.
Não passa nada.
Aí. Eu conheço esse teimoso, mano. Vai por mim. Ah, não passa, mas ele vai passar, vai estourar, mas ele vai.
Vai arrebentar tudo, mas eu vou
falar uma coisa pra você. Eu falo assim, eu juro, eu te deixo uma manta térmica pra você dormir à noite. Você
não passa nada.
No dia seguinte alguém buscar, eu juro.
Eu sou argentino, caralho.
Manta térmica. Pô, isso mesmo, você tem que se fuder nesse ponto. Esse ponto tem que se fuder. A sua teimosia vai te fuder. E eu já falei pra você, eu falei pra todo mundo assim, ó. Eu falei, você, falei aqui pro cabeça, o Gustavo entrou agora, eu vou falar pra você. Se você perder e tiver que me pagar os 16 mil, eu vou gastar em cerveja com vocês. Porque eu não quero esse dinheiro, eu quero só rir. Eu quero só rir. E aí, você vai de dois, você vai, tem dois caras. Eu vou de moto com a minha GS e o Gustavo falou que vai com a dele. Tá aqui, ó. O chat tá aqui, ó. Nós vamos te ajudar.
Entendendo. Não, eu não quero vocês nem perto. Eu vou sozinho.
Quem vai auditar também?
Eu vou tirando foto, caralho.
Não. Eu vou tirar o caminho. É o meu caminho, não é o seu caminho.
Pessoal, não é auditar o rolê. É ter certeza que o punch não morre. Vocês não estão inventando essa coisa de auditar o rolê. Manda o Wallace para auditar o rolê. Tem que ir duas pessoas para ter certeza que o punch não morre. É que o punch está achando que é de boa, cara. Não é de boa, mano. Não é de boa.
Ô Gui.
É de boa.
É de boa. Mostra, eu vou te mandar aqui, ó.
Eu vou mostrar pra fazer de boa.
Eu vou colocar no meu YouTube aqui. Eu tenho o YouTube, como é que é o negócio aqui? Eu tenho o meu YouTube, como é que é?
Não, mas bota escada, só bota escada pra ele. Só bota escada.
Não, mas a escada não vai fazer, a escada não é nem
roteiro. Foda-se, vai perder 16 mil.
Não, nada
a ver. Quando era escada de terra, tem gol, caralho.
Então, é canastra, ué.
Mas eu vou fazer a canastra do ponto A ao ponto B do jeito que eu quero. Não tem outros caminhos?
Não, isso aí é regra sua, você acabou de criar.
Eu vou criar minhas regras, eu vou do ponto A ao ponto B do jeito que eu quero.
Então acabou a aposta, você vai criar só os caras do jeito que eu quero, tem canastra de 20 quilômetros que você atravessa a inteira por estrada.
Ele entra aqui, pega o carrinho e volta lá na frente. Pessoal, tô aqui. Fiz a canastra
do jeito que eu quero.
Fiz a canastra.
No way.
Pronto?
Não, pessoal.
Aposta.
É.
Passa por onde eu quero, não tem dinheiro.
Gustavo, manda aí, que você tá querendo mandar. O que você quer mandar aí?
Eu vou passar pelo trajeto de Harley.
Eu já desencanei, eu vou dormir. Palmeiras ganhou, eu vou dormir.
Mas por quê? Você é corintiano ou é palmeirense? Não entendi.
Eu sou palmeirense, eu dormi feliz, né, cara? Corintiano?
Ah.
Tô com as carteiras. Você já sentou perto de mim, nunca peguei a carteira de ninguém?
Anda com o punch, ele é corintiano e é Boca, que é pior que isso.
Meu, corintiano é Boca argentino, desliga essa porra, cancela esse episódio.
Vocês que escolheram.
Corintiano, Boca argentino.
Eu fui obrigado a fazer isso
no Rio, né?
Só faltou ele ser portenho.
Pera só um pouco, pera
só
um pouco. Faltou
ele ser portenho.
Pessoal.
Peraí, Marcão, portenho não. Calma.
Agora vamos passar aqui o negócio realmente de como que é a canastra for ride e depois você realmente vê o que você acha, Pai.
Os caras sofrem de CRF, que é o lugar que os caras estão sofrendo, o cara sobe com a mulher na garupa de CG, com a mulher com as compras, velho. É que os caras são muito ruins mesmo.
Eu não vou nem de CRF, mano. Você tá louco?
A gente os caras caindo.
Eu só quero ir pra gerar conteúdo, ver os caras caindo.
O Gustavo é o máximo capitalista, esse que é o bom, cara. Ele quer ganhar dinheiro em cima do punch.
Chorando, CRF, o cara subindo de CG com a mulher da garupa.
Passa aí o conteúdo, Foster, vai.
Vou passar.
Você tem conteúdo, Foster? Agora? Você tem conteúdo?
Não.
Eu vou pegar uma pinga, então, porra.
Não, vai lá. Pera, até o Gustavo chegar com a pinga, eu vou descobrir como...
Não bebe essa pinga não, que você me prometeu, animal.
Eu tomei meio litro, velho.
Hoje?
Hoje não, vai dar uma semana aqui.
Ô, Fosso, eu vi que vocês já evoluíram de um programa pro outro, já tá com... Com StreamYard,
aprendeu com você, né, cabeça? Você viu, né?
Caraca.
Como a gente faz o negócio.
É que, né? Eu não tô enxergando no celular. Tem até um logo aqui da Quinta
Cinco. Tem logo.
Os caras estão investindo, hein, mano?
Tem logo.
4 milhões já deu já de investimento.
Os patrocinadores são bons mesmo, hein?
4 milhões.
4 milhões, é. 4 milhões.
Não, mas é foda, porque eu já botei na minha cabeça que eu vou fazer essa porra aí.
Pera.
Olha, vai dividir tela ainda.
Nossa, agora vai canastra React, vamos ver o canastro react de vocês.
E aí até eu faço.
Ah, tá fã de passando aí, ó, fã de passando.
Até aí eu faço também.
Aí eu vou a 20, mas eu vou.
Ah, isso é teta, isso é teta. Isso é teta.
Teta não, mano. Então porque você cai pra caralho.
Não, não vou cair aí. Não tá barro, se tiver barro eu caio.
Tá.
Cavalo, jegue, beleza. É isso. Isso daí é até de volta em fio de vai.
Sexta-feira de manhã. Calma, só começou. Calma, Maricão.
Estou indo para o sul de Minas, mais especificamente.
Sensacional!
Da canastra. Fazer o canastra experience aí com o pessoal da 4Hide, Go 4Hide.
Sente só a bagaça. Só chegando. Aí você chega, queijinho, cervejinha.
Só vou pra isso aí.
Ah, eu não quero nada disso, não.
Eu quero, só isso que eu quero.
Bora lá!
Vai, volta limpinha. Tudo limpinho, tudo. Não tem barro, tá beleza.
Tá. Chegou na comida, Marcão.
Ó, só pra isso aí.
Agora
só comendo.
Aí a gente vai pegar agora um vale que chama Vale dos Canteiros. É um vale
aí que graça puder tudo.
Uma estrutura de vocação é muito bonita. Então, curtam, olhem para os seus paredões do lado.
Ó, o pet descendo aí, ó, o pet descendo aí. Ó, o pet descendo aí, ó, o pet descendo. Ó, o pet descendo.
Ok, até aí tudo bem.
Até aí tudo bem. Vai se fuder, Ponte.
Maravilhoso, melhor experiência. Experience Canastra, todos devem fazer.
Oh.
Dá uma olhada na minha cara. Isso aqui ó, é adrenalina, não é barro, é adrenalina.
Indescritível, rolê.
Curtiu? Acabou?
Muito bom, parceiro. Valeu aí pela
sério, mano? Pelo acabou? Convite.
Animal, recomendo demais o dia inteiro.
Que legal demais. O pessoal dá várias dicas.
Tenho sensacional, adrenalina e muita emoção o dia todo.
É muito legal, cara, porque você vê, inclusive, a evolução do pessoal que nunca andou.
Uhum.
Então a gente viu a satisfação das pessoas, né, e chegar aqui com um sorrisão e falar...
Esse cara assim, é pago ou ele pagou?
A gente nunca te fez na vida. Então é fantástico.
Esse é o guia, de boa.
Sensacional, obrigado por tudo aí, eu que agradeço.
Beleza?
Valeu, hein? Até a próxima.
Tá, lamento te informar que você acabou de perder 16 pau. Perdeu 16 pau. Até eu, que sou um cagão, vi que...
Até o Marcão pode 16 pau ele faz.
Não? Até eu.
Mercenário.
Você aceita outro aí também? Eu vou. E quero que você foda minha Thunder. Eu quero que se foda minha Thunder, mano.
Eu já vou tirando o protetor de motor.
Pensando bem, eu acho que vou desistir da aposta, viu?
Tá que pariu. É sério isso, mano?
Eu sou muito foda. Não. Eu não tô acostumado a andar com gente foda, velho.
Na boa. Ô, Marcão, aonde a gente andou de barro é mais perigoso do que essa porra aí.
Cara, ó, mas... Se vocês não gostam...
Sapando, posso.
Tá bom, não, então deixa. Ô, Marcão, não o Marcão cabeça. Ô, Marcão, se eles forem e perderem, qual porcentagem é minha?
50%. Não, eu não vou com a minha. Eu não vou 50%. Nem de CRF essa porra aí.
50%.
Eu vou de moto pra vocês aonde come.
50% eu te dou e os outros 50% a gente bebe.
Tchau. Então, parei de falar. Parei de falar. Pois.
Boa noite.
Eu já sei as valas.
Ô, Foster, você escondeu o conteúdo, né, mano? Tem mais hard do que aquilo ali, vai. Você não quis mostrar.
É de boa, tranquilo.
É de boa. O cara falando, vocês não vão, e agora é falando, é de boa. Agora que tem 50%.
Foda. De boa.
Foda.
Não tô
vai lá. Não, é de boa. Eu só não faço com a minha Dyna, que eu tive que trocar coxim, correr, só não fazia com a minha Dyna.
Você já foi? Você já foi com a Dyna aí?
Já fui duas vezes.
Marcão, pelo amor de Deus, tá? Nem pergunta essas merda.
Acho que eu ia comer a Dyna nisso daí. Acho que ia fazer essa merda com a Dyna. Você viu aquela descida de terra ali?
A primária fica ali, né?
A primária fica ali, né? Ô, cabeça, não é ali. No primeiro mata-burro você já deixou sua moto. Esse que é o problema. No primeiro mata-burro você já deixou metade da sua moto. Não tem isso, pessoal. Sinceramente, é impossível.
Eu acho que o Pancho, pelo histórico dele, de andar na lama... Ele faz.
Vou perder o dinheiro. Eu te falo, se você não colocar limite de tempo, em uns 10, 15 dias, o Pancho faz. Chega naquela horinha, a gente vai tipo, meia hora cada coisa. Tipo.
Quantos KM são? 100?
140.
Ok. É.
Até parece que eu vou nessa porra. Tá louco.
Não, cabeça, mas vou te falar. Eu que sou um Zé Ruela, eu literalmente sou um roia no off-road. De boa pra gente. Eu sou o zero esquerdo no off-road. Você sabe que eu sou. É de boa.
Eu tô com 52 anos, qualquer coisinha quebra agora.
Cabeça.
Cara, o pessoal do Roland vai. Os caras passam reto, tem isso. Os caras não mandam nada de avião. Vai.
Ô, Gui, deixa eu falar só uma coisa. Eu não vou apostar com o ego do argentino, porque ele vai perder e vai se fuder. Uhum. Cabeça. Ele vai se fuder porque ele é trouxa nesse ponto e ele tá achando que ele é melhor que o mundo e não é. Ele é trouxa. Ele é trouxa, foda-se. Ele foda-se, enfia o ego onde ele quiser. Não na canaça. A canaça não dá pra ego.
A canaça não tem, tá, gente?
É o rolê pra iniciante em off-road com moto de trilha. Acontece de tudo. Tipo, a mulher do Roland, a Edi, fez...
Ali Edna, vocês conhecem a Ali Edna? A Edna fez uma parte da canaça. Ela não fez essa parte, ela fez outra.
O cara mais velho que fez com a gente, um parceiro nosso, o seu Francisco, ele tinha 74 anos.
Ele tinha por quê? Morreu?
Não, tem, é isso que eu ia falar.
Deve ter, deve ter.
74 anos. Mas deve estar com 7,5, né, Gu? Deve estar com 7,5 agora, mas ele fez com 74. Ele fez em 2020, então já está no grau. Então o que acontece é o seguinte: é um rolê para iniciante.
Bom, por isso se chama rolê guiado, né?
Rolê guiado.
Canasta Experience.
Senão a gente só fazia um negócio. Não, mas vou falar sério: eu vou montar um grupinho nosso, Marcão, para a gente fazer um negócio legal. Vou montar o Gustavo até saiu para não se comprometer. Mas vamos montar um grupinho nosso aqui pra gente fazer um negócio legal.
Algum sócio tem que ser coerente na sociedade. Tranquilo.
Tranquilo.
Ele jamais apostaria 16 mil com o argentino. Jamais.
Mas ele botou fogo, ele ficou lá botando fogo.
Ele é sócio, né, cabeça? Ele é meu sócio. Né?
Marcão,
metade é dele.
Marcão, tá apostado, não tá?
Cabeça.
Se você fizer o meu caminho, tá apostado.
Tá apostado, é só me passar o roteiro.
Sabe quando o argentino... A gente tenta dar um caminho pro argentino. Eles não querem. Mas espera um pouco, ô Pancho. Agora, então, já que vocês estão levando isso para um próximo nível, eu tenho que...
Só para deixar claro. Eu já aliviei, ele não quis.
O Pancho está levando isso para um próximo nível. Quanto tempo que você precisa para completar esse percurso?
Um dia.
Cara, 24 horas.
Pancho, desencana, cara.
Isso 16 aí, mil? Desencana. Eu não vou tomar dinheiro do seu, Pancho.
Não, Pancho, não. Cara, eu sou contra esse tipo de aposta, cara.
Eu vou ficar quieto, porque o Foster é muito mais amigo que você. Mas eu sou um cara leal
aos meus princípios. Eu não apostaria isso. Eu não apostaria.
Esse tipo de aposta nessa live está cancelado. Se vocês dois quiserem fazer uma aposta pessoal,
não, eu não quero tomar 16 mil dele fácil assim.
Mas, Pancho, não, é impossível. Eu vou te falar. Confia em mim. Eu conheço você. Você pilota pra caralho. É impossível. Você confia em mim?
Okay.
É impossível. É impossível.
Pancho, eu vou falar uma parada pra você. Peraí, Gui.
Isso aí vai virar um desafio pessoal.
Eu sei.
Cabeça vai documentar isso.
Eu te dou 10 caminhos que você vai fazer com a sua moto.
Você vai ser o responsável. Peraí, destruição da cachorra, você sabe disso, né?
Não, mas eu só vou registrar, eu não sou responsável.
Eu te dou 10 caminhos.
Eu entendo.
Peraí. Eu te dou 10 caminhos que você vai fazer com a sua moto.
Pessoal, calma. A gente tá indo pra uma live que a gente não quer.
Eu te dou 10 caminhos que você vai fazer com a sua moto.
Pessoal, não.
Não vai quebrar a sua moto. Porque tem um monte de caminho pela canastra que é caminho.
É de boa, de boa.
De boa. Você vai chegar nos lugares, alguns lugares você vai chegar.
Mas, cara, o que a gente fez é impossível. É impossível, Pancho. É impossível. Se você confia em mim, é impossível, cara. Existem outros caminhos que dá pra fazer, dá. Mas o que a gente fez é impossível.
Aqueles outros. Eu quero aquele que é impossível.
Não, cara, não. Pancho, não. Deixa seu ego pra trás. Ô, cara,
escuta.
Tem muita coisa
pra fazer. Pessoal,
cancelou.
Esquece. Ele vai dizer que é. Ele vai falar que é tangerina até o final, cara.
Entendi. Só pra vocês saberem, o cabeça tava certo. Não existe tangerina. O cabeça tava certo no tipo de fruta que era aquilo lá e vocês estão inventando coisa que não existe, cara.
Era tangerina.
Para de inventar.
Não era, limão, não. Era tangerina.
Não adianta, cara. Esquece.
Tá todo mundo errado. Isso aí era
para todo mundo, inclusive os nativos que falaram que era.
Que nasceram ali.
Nativo, meu ovo, um cara de Porto Alegre e você de São Paulo. Nativo, meu ovo. O que nativo?
Pessoal,
que arbitrariamente falaram isso aí é limão. Limão, meu ovo, é tangerina. Eu provei.
Tangerina.
Pessoal, infelizmente, a primeira vez tem que acontecer isso aqui. Tem um convidado que está se rebelando, não, colocando várias coisas aqui também, cara. O pior é que a gente já acabou isso aqui faz 3 horas, cara.
Já
entrou o Gustavo. Depois que entrou o Gustavo, já acabou o negócio. Mas não, falando sério, brincando essa aposta, pessoal.
Bom, vamos dormir.
Bom,
que meu celular tá acabando a bateria.
Baixar aqui a bola. Vamos encerrar essa live que não é live.
Não, programa.
Programa. Eu queria agradecer a todos vocês pelo tempo, pelo espaço, pela possibilidade de conhecer um pouco mais da minha história. Eu sei que todos vão ficar muito na expectativa se o Panchito vai fazer ou não a Serra da Canastra de Fat Boy. E isso vai ficar como spoiler para próximos episódios.
Corte!
Próxima temporada.
A gente vai utilizar isso como...
Usa como corte.
E eu, como bom empreendedor, vou deixar isso como...
Desafio,
como aposta futura, como conteúdo, quem sabe?
É fogo.
Mas enfim, galera, eu curti muito, eu agradeço o espaço e agradeço também a presença da Nave Mãe aqui. Valeu, Marcão. Valeu, Foster. Tamo juntos, sempre. Para o que precisarem.
Nice.
E fora a brincadeira da canastra, é muito legal o que vocês estão fazendo de juntar esse tripé de motociclismo, amizade, empreendedorismo e...
Obrigado mesmo.
E afins.
Obrigado. Tá bom? Obrigado.
Vida longa.
Só para saber, Pante, sempre que você quiser, você também tem perguntas abertas aqui para os próximos convidados.
Eu vou estar aqui na expectativa de receber esse link misterioso pelo WhatsApp para encher o saco da galera.
É nóis, é nóis.
E eu sempre pronto para fazer bullying.
É nóis. Sempre. Valeu, pessoal.
Valeu, um beijo.
Obrigado mesmo. Obrigado.
Valeu, Marcão. Valeu, Foster.
Valeu, Marcão. Valeu, Foster.
Valeu, Marcão. Valeu, Foster.
Até breve. Tchau,
Pantinho. É nóis. Sempre junto.
Sim. Abração, galera. Boa noite.
Valeu.